Bom dia. Estamos dando início à nossa primeira sessão ordinária desta semana. E para início dos trabalhos, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Hamilton Filho, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Lacerda, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura do texto bíblico.
Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, com sua porção na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Zacarias 2, 14, 17.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes, secretário, que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 75ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de novembro de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Zé Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Grêmio Martins. Na hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência, projetos enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Guilherme Martins. No grande expediente, usou a palavra o vereador Sargento Pereira Júnior. Ordem do dia, houve votação de projetos, moções de aplauso e de requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 21 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Hamilton Filho, que denomina-se Praça José Lopes da Silva, área pública no bairro Calistópolis. Projeto da vereadora professora Geli, institui o processo de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de transtornos de aprendizagem no município de Anápolis e outras providências. Projeto da vereadora professora Geli, institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Anápolis como instrumento de interlocução do Legislativo com a sociedade geral. Projeto do prefeito municipal institui a Câmara Pública, Torcida Premiada 2017. A Campanha Pública, Torcida Premiada 2017, para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de ingressos e dá outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles. Na verdade, uma moção de pesar de autoria do vereador Jackson Charles. Manifestando pesar pelo falecimento do senhor Ivaldê Marques Azevedo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitava buraco na Avenida João Pinheiro, na Jaiara. Requerimento do vereador Jackson Salles, hipotecando apelo à PEC 405/2009, elaborada pelo deputado federal Kleber Verde, PRB Maranhão, em 16 de setembro de 2009. PEC 405/2009. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita alteração do local para a realização da sessão solene de posse dos vereadores eleitos para o mandato 2017-2020. Requerimento da vereadora professora Geli, requer a realização de sessão solene no dia 9 de dezembro às 19h30 para entrega de título de cidadão honorário ao Dr. Wilson José da Sena de Sena Pedro. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando gramagem ao redor do campo localizado na rua Luiz Carlos de Souza, setor sul. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando gramagem ao redor do campo localizado na rua, mesmo requerimento. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer pesar pelo falecimento do senhor Aldemar Costa Torres, Capilé. É uma moção de pesar do vereador Jackson Charles. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza e revitalização do canteiro central na Avenida José de Deus, Itamaraty, segunda etapa. São esses requerimentos, projetos, senhor presidente, eu vou a palavra.
É, temos mais uma solicitação do vereador. Como é apenas leitura, solicito que proceda para encaminharmos às comissões.
Projeto do vereador Gleim Martins, projeto de utilidade pública municipal, a Assistem, instituição filantrópica evangélica.
Muito bem. Só salientando que nós estamos aí aproximando o final do período legislativo e alguns projetos que estão dando entrada nessa casa requerem a questão da anualidade. Nós temos que trabalhar, discutir, passar pelas comissões, vir para a plenária, discutir e votar ainda esse ano. Gostaria que aqueles que pretendessem emenda em algum desses projetos, que o fizessem nas comissões, para que quando vier para o plenário já esteja praticamente todas as divergências pacificadas nas comissões. Mas, de qualquer forma, o nosso regimento prevê todas as tratativas também em plenário, mas para que nós nos atentássemos aí ao final do período legislativo. Bom, sem inscritos do pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Convidamos para o uso da palavra na tribuna, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu estou usando esse grande expediente para lembrar uma data tão importante deste Brasil que passa às vezes despercebida. Ontem, dia 20, é o dia da consciência negra, vereador Luiz Sandro da Terra. Eu, que sou da raça negra e tenho orgulho disso, meu pai era um negrão, muito elegante, igual essa vossa senhoria que vos fala, negro, casou com uma neta de índia, tapuia. Sou descendente de tapuia. É uma tribo que está em extinção. Hoje só encontra, pela FUNAI, pelos dados da FUNAI, só 16 índios dessa raça tapuio. Ali às margens do Ribeirão Carretão, município de Rubiataba. Então, essa raça é importante. É importante porque se deu a construção no Brasil colonial, essa raça negra, no tempo da escravidão. Então fica aqui os parabéns, vereador Paulo de Lima. O dia da consciência negra, que foi ontem. É uma data que esse racismo que vem no mundo todo, não é só no Brasil não, preconceito, isso aí na minha cabeça não passa. Essa pessoa que é cheia de preconceito, acho que não deveria nem existir no planeta Terra. Porque preconceito não é só negro, não. Muito preconceito de tantas coisas por aí, de lésbica, homossexual. Então, acho que não deveria ter preconceito. Eu acho que nós estamos num mundo livre, do idoso, do jovem também, vamos dizer assim. Então, fica aqui um parabéns ao grande herói negro, Zumbi. Quem não se leu essa história, até menino de primária aí já leu, sobre a história desse cidadão, foi um líder negro, né, lá no Nordeste, então, líder do Zumbi dos Palmares. Então fica aqui, vereador Sargento Pereira, essa raça nossa é muito importante, começou no Brasil colonial, e agora ainda tem muito racismo no Brasil ainda. Então fica aqui, minhas palavras em memória ao dia da consciência negra. Por outro lado, senhor presidente, tenho recebido várias notícias e também ontem eu constatei, fui ver de perto, todo final de ano é tanto pedinte em nossa cidade, parece que é uma festa de Trindade, né? É pedinte em todos os semáforos, na Praça do Bom Jesus, ontem eu estive lá, dei uma passadinha por lá e realmente, pessoas ali bêbadas, né? Eu acho que quando a pessoa bebe, tem que procurar um boteco, ou se não, um local que vende cerveja. Não é beber e ir para a praça agredir o ser humano, não. Estão passando ali, dando volta na Praça do Bom Jesus, constatei realmente muitas pessoas embriagadas. Eu gostaria que o secretário Chico Rosa, que é um baita secretário que nós temos, fazer igual fizeram no governo Sayum. Não sei se foi no primeiro mandato ou no segundo mandato do governo Sayum. Pegou um ônibus e fizeram um arrastão na cidade. Pegou até pessoas de bem aí. Né? Mandaram para... não é verdade, Vespa. Foi no governo Sayum. Até pensei que tinha uns vereadores que ia nessa jipada também. Pegaram todos os bêbados, todos os mendigos e mandaram para a Missão Vida, para todos os matarrinhos. Mas é verdade. Tem muita pessoa que bebe e vai pedir dinheiro para pinga. Não tem nada de doença, nada. Vai no semáforo, não vai longe daqui não. Vai ali, qualquer praça, eles inventam que estão vendendo chiclete ou jogando alguns trem de tipo de circo, circense. Mas é a verdade. Vai pegar dinheiro para beber. Não tem nada de grave na saúde do ser humano. Não tem nada contra as pessoas, não. Mas pessoas, e geralmente esses pedintes estão vindo de fora. Pensa que Anápolis é obrigado, no final do ano, dar dinheiro para essas pessoas. Então, que o Francisco Rosa, que pega alguns veículos da secretaria, nossa secretaria, que é bastante atuante, e coloque essas pessoas num abrigo, ou se não, numa casa de recuperação, igual a Missão Vida, Príncipe da Paz. Nós temos tantos outros aí, pessoas... Internato, algum problema, doutor Vimar? Estou falando em bebo, depois parece que tropeçou aqui. Não é nada, não. Acidente de trabalho. Então, é isso que eu queria dizer para o nosso povo hoje, que nós, em Anápolis, não somos obrigados a receber tantos mendigos de outra cidade, não. Parece que a cidade de Anápolis está nadando em dinheiro, né? Está nadando em fortuna. E não é isso, não. Nós sentimos também as consequências de outras cidades aí também que tem esses problemas, problemas humanitários, visto. Então, o NAP também passa por esse problema. Então, fica aqui as minhas palavras de hoje, que o senhor Francisco Rosa faça o término da sua gestão na secretaria, neste governo, que faça esse arrastão pela cidade e dê um abrigo melhor no Natal para essas pessoas. Não é pegar essas pessoas e jogar no calabouço, não. É pegar essas pessoas e colocar nesses abrigos onde a gente tem convênio. A gente tem vários convênios aí. Missão Vida mesmo, nós temos convênio. Nós temos convênio com vários tipos de alcoolismo. Sanatório também. Eu sei que nós mandamos umas verbas para lá. Não sei como é que está esse convênio. Mas eu acho que com acessibilidade, com bom senso, com a conversa, com o diretor de sanatório também, vai receber essa pessoa pelo menos daqui 40, 45 dias, termina o ano. A partir do ano que vem, é outra gestão, é outra determinação do senhor prefeito. Mas é isso aí que eu tinha a dizer nessa manhã de hoje, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Sargento Pereira está solicitando o uso da palavra, vereador. Portanto, esteja à vontade para o uso da palavra na tribuna. Um grande expediente por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvida a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, o motivo da fala nossa aqui, primeiramente, parabenizar dia 20, dia da consciência negra, parabenizar a todos os negros da cidade aí, pelo seu dia, a qual eu me considero um negro com muito orgulho, com muito amor. Meu pai é negro, minha mãe, meus avós. Fico muito feliz de ter um dia específico para essa data. E precisa também estar cuidando para que não esteja nenhum tipo para desmoralizar a raça negra, não só o negro, como o homossexual, todo tipo de minoria. Outro assunto também que nos traz, também dia 19 também, foi o dia da bandeira, data importante nosso município, nosso país, 19 de novembro, comemora-se também o Dia da Bandeira, maior símbolo do nosso país. Mas o assunto que me trouxe aqui nessa tribuna, senhor presidente, um grande amigo nosso nos ligou, mandou um áudio aqui no nosso Facebook, externando a indignação em relação aos ônibus que faz a linha Anápolis-Goiânia, os ônibus da aviação araguaína. Nos relatou que todos os dias, principalmente nas segundas-feiras, sextas, sexta-feira, sábado e domingo, é impossível pegar ônibus para ir para Goiânia. Tem alguns pontos regulamentares ali na Avenida Brasil. Esse mesmo colega trabalha no Hospital Municipal e trabalha também em Goiânia. Então, quando ele sai do plantão, que ele sai do Hospital Municipal, que vai pegar o ônibus para ir para Goiânia, ele fica impossibilitado de pegar um ônibus, porque toda vez que os ônibus passam na Avenida Brasil, das 5h30 até as 7, às 8 da manhã, os ônibus não param no Novo Vereador Vista, porque muita gente para pegar ônibus e a quantidade de ônibus disponível para fazer essa linha é muito, muito pouca. Então, tentei fazer o contato lá na GR, o nosso presidente da GR é o companheiro nosso, Edoval Quereloto, estarei externando para ele toda essa reivindicação desse companheiro, e com certeza, se ele está passando por essa dificuldade, muita gente está passando em relação à dificuldade de pegar o ônibus Goiânia, Anápolis, Goiânia e Goiânia, Anápolis também. Segundo ele, nesses dias que eu falei, e feriado, véspera de feriado, depois de feriado, é impossível pegar o ônibus, ou seja, ele vai ter que pegar o ônibus lá do Hospital Municipal até a rodoviária para ele poder pegar o ônibus. Então, a passagem que ele pagaria uma parte, hoje... Vou dar uma parte para o novo vereador aí.
Ilustrar, Vossa Excelência, realmente, é um Deus nos acuda final de semana. Porque a maioria dos comerciantes aqui de pequenas lojas vai fazer compra na feira hippie, é isso? E naquelas estações ali que vende roupas de grande comércio aqui na cidade. O ônibus vai superlotado. Então... eu acho que essa empresa tinha que colocar mais ônibus, principalmente no final de semana, vereador. Colocar, acho que é de 20 minutos, que coloca de 10 em 10 minutos, sai da estação rodoviária. Ora, Anápolis, eu me considero um bairro de Goiânia, 50 quilômetros. Ué, então, se as pessoas locomovem daqui para fazer as suas compras em Goiânia no final de semana, naquela feira hippie, vai ônibus superlotado e não coloca ônibus, não sei o porquê dessa empresa... está discriminando a Anápolis, porque ônibus vocês têm? Tem muitos ônibus. Não põe aqui porque não quer. Isso, não sei o que tem essa empresa. Que ela é detentora, não sei se é do monopólio que fala, dessa linha aí. Isso é secular. Deus que quando começou essa linha daqui para Goiânia. E eles não colocam mais ônibus aí. E vários tipos de reclamação. Antigamente, tinha até uma rodoviarinha ali, no final do Brasil. E não tem mais, o ônibus passa direto. Não é obrigado o cavaleiro sair lá do bairro São João, do Polo Centro, para vir pegar um ônibus da rodoviária, não. Então, que faça um serviço bem feito. E se não fizer, que entrega para outra empresa que faça um horário decente para essas pessoas. Igual tive reclamação também, tem que ir para Gameleira. Não tem nada a ver com o nosso município, mas é perto, uma cidade que todo o comércio é feito aqui na nossa rede bancária. E não tem ônibus daqui para Gameleira. Só isso, obrigado.
Obrigado, novo vereador Mauro. Dá uma paz para o vereador Jackson Chaves, de gentileza.
Cumprimentá-lo pelo assunto trazido. E eu quero aqui, infelizmente, Vossa Senhoria não estará nessa casa no próximo pleito, mas eu quero aqui assumir o compromisso de uma das minhas primeiras ações nessa Casa de Leis, no próximo mandato, que se inicia em janeiro, e uma das minhas primeiras audiências públicas é convocar o povo anapolino para nós discutirmos o serviço prestado pela empresa aqui na cidade de Anápolis, que no meu entendimento é muito abaixo daquilo que o povo anapolino merece. Nós vimos uma mudança muito mais de mudar por mudar do que por trazer benefícios para a sociedade. Então nós queremos conversar com a sociedade, queremos conversar com o povo anapolino, se está satisfeito realmente com essa empresa, porque seja qual for o contrato for, se não estiver cumprindo com aquilo que está no contrato e que também atende as necessidades do povo, nós vamos lutar para que haja uma mudança, sim, com certeza. Ou cumpre com o contrato, ou assume realmente as suas responsabilidades, ou a Câmara Municipal, dentro das suas prerrogativas, sejam elas quais forem, mas dentro delas, tomará as decisões na pessoa do vereador Jackson Charles. Muito obrigado.
Obrigado, novo vereador Jackson Charles. Então, realmente está complicada a situação do transporte, coletivo da cidade de Anápolis também. O novo vereador Jackson Charles está falando em relação a isso aí. Precisa realmente dar uma melhorada em relação, principalmente, à segurança do transporte coletivo, principalmente no terminal urbano, está muito perigoso. Em relação à segurança, fiz um ofício lá, disse que é competência da Polícia Militar, mas nós temos que resolver o problema da segurança também no terminal urbano da cidade de Anápolis, também está muito perigoso. Em relação, vou dar uma parte para o vereador aqui
para a gente finalizar. Obrigado, Pereira. Bem brevemente, só relembrando aqui também, do que adianta instalar novos pontos de ônibus se eles não vão atender a população? Ali fala no edital da licitação que tem que resguardar o direito dos portadores de necessidade especial. Me mostrem qual desses pontos de ônibus tem como o cadeirante ficar sobre a cobertura. Não tem. Ou seja, estão fazendo e eliminando toda e qualquer possibilidade do cadeirante, por exemplo, ser respeitado ali nos pontos de ônibus. Outra coisa, até o cidadão que não tem nenhuma deficiência, eu vi uma senhora e um menino subindo num banco para se esconder da chuva e mesmo assim se molharam na pedra do Duvico. Então não existe. Para que gastar 4 mil e pouco, salvo engano, 4 mil e pouco, se não vai ser útil para a população? Gasta-se um pouco mais, mesmo que não esteja previsto no edital aquela cobertura que nós aprovamos aqui na lei, faça de uma forma que vá respeitar o usuário do transporte. Então, estão fazendo de conta, porque não vai ser usual, não está sendo útil, a cobertura não tampa do sol, muito menos da chuva. Então, por que não para e adequa, ao invés de gastar errado e fazer de conta que está atendendo as necessidades do usuário? Devolvo a palavra.
Muito obrigado. Realmente são ações importantes que precisam ser tomadas em relação ao transporte coletivo da cidade de Anápolis também. Mas a nossa fala aqui, nessa manhã, é específica da linha Anápolis-Goiânia. Foi falado que a partir das 5 horas da manhã começa a primeira linha de ônibus. Muitas vezes está atrasando o horário do ônibus. Então o pessoal que faz o compromisso em Goiânia está chegando atrasado. Muitas vezes, quando libera para você pegar o ônibus fora da rodoviária, tem que pagar o valor de R$8,15, salvo engano. E se o contribuinte, se o passageiro não tiver o dinheiro trocado, o motorista fica com os R$10 da pessoa. Então, ou fica com os R$10 ou tem que descer para pegar outro ônibus. Então, é outra questão importante também. E eles obrigam, faz com que, muitas vezes, a pessoa compra a carteirinha e coloca o crédito no vereador Luiz da Seda. Porém, o ônibus não passa no local para estar indo para o seu trabalho. Então, tem muita gente reclamando e nós estaremos encaminhando o documento para o diretor da GR para que possa cobrar da Araguaína, para que possa aumentar a quantidade de ônibus que vai de Anápolis a Goiânia e também de Goiânia para Anápolis. Tem muita gente que tem sofrido bastante em relação a essa falta de serviço prestado para essa empresa na cidade de Anápolis. Então estaremos cobrando para que possa resolver definitivamente essa situação desses passageiros que vai de Anápolis para Goiânia e Goiânia para Anápolis também no nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Bom, agora sim, como não temos mais inscritos no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Pereira, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier Zebós, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereadora professora doutora Gelis Sanches, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Hamilton Filho, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Fernando Cunha Neto. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia.
Vereador hoje, Jackson Chaves, com presidente.
Ah, perfeitamente. Já para na ordem do dia, com a pauta bastante carregada, principalmente em primeira votação, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça início das leituras dos projetos que serão discutidos e votados na sessão de hoje.
Senhor presidente, consta que, antes de ler os projetos que estão em votação, um pedido da vereadora professora Geli, requerendo que seja incluído na pauta dessa sessão, do dia 21 de novembro de 2016, o processo de número 105/2016, que torna obrigatório, no âmbito das unidades da rede pública e privada de saúde do município de Anápolis, a realização do teste do olhinho e da outras providências. A vereadora está solicitando a inclusão na pauta.
A professora Geli solicita a inclusão na pauta, conforme prevê o nosso regimento e foi formalmente solicitado. Vou colocar para apreciação das lideranças a inclusão do projeto.
Senhor presidente,
pois não, vereador.
Tem um requerimento meu também, que o Levi deve estar trazendo aqui, no mesmo sentido, queria analisar as duas, o processo 120/2016, que trata a denominação do centro comunitário do Jardim do Tesouro, de Sebastião Lúcio. Levi, o requerimento meu, para generalizar os dois conjuntamente.
Somente uma ponderação, vereador. Eu entendo o seu anseio aí para ver a sua propositura em discussão, mas nós estamos com a pauta bastante carregada. Não sei se teremos tempo para tanto. O senhor acha que é imprescindível a colocação desse projeto na pauta de hoje?
A obra está pronta, vai inaugurar agora, nas próximas semanas, e precisa do nome para poder inaugurar com o nome novo já, presidente.
Bom, portanto, atendendo também a solicitação do vereador Hamilton Filho, independente dele ter apresentado formalmente, colocar as duas propostas em conjunto para apreciação das lideranças, a sua colocação na pauta de discussão e votação na data de hoje. Portanto, consultando as lideranças, vereador Luiz Lacerda, contra ou a favor da inclusão dos projetos, vereador?
Favorável, senhor presidente, aos dois projetos.
Vereador Mauro Severiano. Sem liderança. Vereador Vespa, por gentileza, vereador. Em substituição à liderança.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles, PSB. Contra, a favor, a inclusão na pauta dos dois projetos solicitados pelos autores.
Favor.
Glei Martins. Jean Carlos. Favorável. Hamilton Filho, solidariedade.
Favorável aos dois projetos, presidente.
Eli Rosa, PMDB.
Favorável.
Favorável, senhor presidente.
Pedro Mariano, PRP. Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Paulo de Lima, PDT, não está mais com a maioria, não, a unanimidade das lideranças presentes, está incluído na pauta da ordem do dia, entra no final das leituras e discussões. Vereador.
O primeiro projeto da pauta, senhor presidente, processo número 102/2016. A pasta do projeto não está...
Está com o vereador Jean Carlos está fazendo a leitura do projeto. Mas pode ler a ementa dele, por gentileza, que ele está...
Processo de número 102/2016, prefeito municipal dispõe sobre o cancelamento de saldos existentes no balanço geral de 2015. Comissões de Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de autoria do prefeito municipal está em discussão. Jean Carlos, algum comentário?
Sim.
Pois não, vereador Jean Carlos na discussão da proposta.
O relator foi o sargento Alberto, mas eu fiz uma indicação para ele no dia que solicitasse o ofício do Tribunal de Contas que recomenda a determinação de ajuste no que diz respeito aos cancelamentos de resta pagar. E de fato foi juntado nos autos, trata aí de uma regularização técnica que o tribunal determinou que fosse feito por lei. Então, mediante essa juntada do ofício e a aprovação das comissões, creio que nada mais a obstar aí a aprovação. No caso, sou favorável.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
Apenas, já que o nobre colega vereador Jean começou aí a explanar sobre esse projeto, gostaria que Vossa Excelência ou algum outro aí, se Vossa Excelência não tiver aí a condição técnica também de fazer isso, ou alguém pudesse esclarecer melhor isso, não para nós, mas para o público que está nos ouvindo, apenas para explicar realmente o que vem a ser isso, que aqui fala de cancelamento de saldos existentes no balanço geral de 2015. Que Vossa Excelência pudesse explanar melhor, de forma didática aí para a população, o que vem a ser esse cancelamento de saldos existentes, se for possível.
Muito bem. Atendendo a questão de ordem do vereador Luiz Lacerda,
oi,
no que eu acho bastante pertinente, porque são cancelamentos, valores menores, mas temos também valores significativos. Então é importante esclarecer a população. Por gentileza, vereador Jean Carlos, se puder fazê-lo.
Aqui é o seguinte, o Tribunal de Contas, em apreciação às contas pertinente ao exercício de 2000, na verdade de 2000 e... 2015. Na verdade, o parecer prévio do Tribunal em relação a isso foi de 2012. E isso vem sendo encaminhado com ressalva e inscrito nos exercícios financeiros subsequentes. Então agora, para regularizar, vai ser saneado no cancelamento do orçamento do exercício balanço geral de 2015. Então aqui ó, foi encaminhado para que porque não há crédito realizado pela migração sempre que apresenta documentações legais pertinentes à origem e à fundamentação dos valores constante do balanço geral de 2015. Então nesse sentido, a Secretaria de Contas do Tribunal ela determinou que fosse efetuada a regularização dos valores inscritos em resta a pagar. E aqui no projeto consta aqui, ó, ficam cancelados saldos constantes do balanço geral 2015, do período de referência de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, anexo 17, demonstrativo de dívida flutuante. E aí tem aqui um rol de dívidas, vereador Luiz Lacerda, de supostas dívida flutuante, inscrita em resta a pagar. Entre outros aí, retenção extra da prefeitura, VEPAN, parcelamento de transporte, devolução de prefeitura, são inscritos em resta a pagar, mas que não coadunam com o sistema que gerencia o balanço geral, o orçamento do município. Portanto, o tribunal detectou essas divergências e encaminhou para que o município pudesse, por lei, fazer essa regularização dos valores informado nesse ativo. Então, foi aconselhado, recomendado pelo Tribunal de Contas, que emitiu um parecer com aprovação com ressalvas das contas do Balanço Geral de 2011, e desde então persistiu essa inscrição no orçamento. E agora, para regularizar definitivamente, é preciso uma lei municipal. Então, realmente, também fiquei, no primeiro momento, em dúvida e até encaminhei aqui ao relator que fizesse essa solicitação juntada do ofício que veio do tribunal. Realmente, uma questão bem técnica, de ordem orçamentária, e que a Secretaria de Contas do Tribunal que detectou. E aí, no sentido de que fosse comprovado isso, nós solicitamos o ofício e ele foi juntado aqui, ó. Esse ofício, na verdade, é 18 de outubro de 2012. Foi um tanto quanto retardado, na verdade, né? Mas, creio eu aqui que, no montante aqui de R$ 22 mil serão cancelados da inscrição de resta a pagar por recomendação do tribunal. Então, na minha ótica, eu não vejo maiores problemas, não.
Presidente, apenas só um comentário, senhor presidente. Então, nobre vereador Jean Carlos, pelo que o Vossa Excelência expôs aí, são restos a pagar, que seria isso, vereador Jean Carlos? são restos a pagar que o município legalmente tomou, que o município legalmente tomou providências para que fossem extintos. Seria
exato,
isso, né?
Exato, exato.
Tá bom, obrigado.
Em palavras mais objetivas, exatamente.
Obrigado.
Também na discussão, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas para poder também atender de forma assim, bem sucinta, no meu entendimento aqui, a solicitação do vereador Luiz Lacerda, isso aqui são restos a pagar, são pequenas quantias, nós não temos aqui nenhuma quantia significativa, são restos a pagar, e que o tribunal, detectando esses restos a pagar e verificando documentação dentro dos balancetes, ele solicitou via ofício, o ofício está aqui no processo, foi solicitado, e o ofício está aqui no processo, o ofício 09-289, do Tribunal de Contas dos Municípios, solicitando que fosse feita a extinção desses restos a pagar por meio de leis. Então, essa é a razão que o prefeito está encaminhando aqui. São pequenos restos, nós temos aqui restos a pagar de R$ 26,00, R$ 31,00, e que isso vem dentro da dívida flutuante como restos a pagar ao longo dos anos, e agora o tribunal fez essa solicitação. Então, apenas para ordenar o orçamento, ok? Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vereador que solicitou a questão de ordem, vereador Luiz Lacerda, satisfeito com os pareceres? Portanto, continue em discussão o processo de autoria do Executivo. Discussões encerradas em votação, primeira votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado. Prossiga com as...
Processo de número 130/2016, também do prefeito municipal, que altera o artigo 2º da Lei 3.753, de 23 de dezembro de 2014. As comissões, Constituição e Justiça e Educação, foram favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Vereador, eu gostaria que fizesse a leitura. A vereadora Geli, que já solicitou a oportunidade de discutir a proposta, vai fazer a leitura do que se trata. Porque números aqui fica difícil entender.
Senhor presidente, eu quero pedir autorização de Vossa Excelência para que não seja nem feita a leitura, mas que eu possa explicar, pode ser?
Por gentileza.
Pode ser? Obrigada. Senhor presidente, esse projeto aqui, ele está alterando a lei de criação e denominação do CEMEI, da escola, aliás, um centro municipal de ensino e de educação José Cupertino de Paula, localizado ali no setor industrial Munir Calixto. Esse centro municipal de ensino, ele oferecia oferecia o ensino fundamental e também era autorizado para educação infantil. E agora ele foi, houve uma alteração, porque foi construído um novo prédio, atendendo todas as necessidades ali daquelas crianças, da população local, inclusive um prédio muito bonito, um novo CEMEI foi construído ali no setor industrial Munir Calixto. Então é necessário fazer essa alteração da lei, para que ele passe a ser chamado agora não Centro Municipal de Ensino, mas que ele não escola, mas que ele passa a ser um CEMEI, porque ele vai atender apenas a educação infantil. Não vai atender mais o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, como ele era autorizado. Está apenas essa autorização na lei que o senhor prefeito está solicitando.
Obrigado, professora Geli. A proposta continua em discussão. Vereador Luiz Lacerda.
Não, apenas uma informação sobre está havendo aí a mudança do nome ou apenas a ratificação do nome?
A retificação do nome.
A retificação.
A retificação. Ela...
Então é a ratificação.
Posso justificar?
Não era escola, passou a...
É porque... Para se criar uma escola, o Conselho Municipal de Educação, o vereador Luiz Lacerda, ele solicita uma lei de criação. E a lei de criação era uma lei de criação de escola. Então agora passou a ser uma lei de criação de CEMEI. Tem um novo projeto aqui que nós vamos aprovar, que aí sim denomina não só esse... Não, esse aí... é a criação e denominação, e continua com o mesmo nome. Com o mesmo nome de SEMEI José Cupertino de Paula. Apenas alterou de escola para SEMEI.
Mantendo o mesmo nome.
Mantendo o mesmo nome.
Obrigado.
Ok?
Como eu disse, a retificação, né? Tirando escola e colocando Centro Municipal de Educação Infantil. Ao nome, ratificação. A proposta continua em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo número 133/2016 do Prefeito Municipal cria, denomina e regulamenta Centros Municipais de Educação Infantil, que menciona, e dá outras providências. As comissões Constituição e Justiça, Educação e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Mais um processo de autoria do prefeito municipal está em discussão. Na discussão, o vereador professor Angeli, que vai dar esclarecimento também do que se trata essa proposta. Fazendo às vezes do líder aqui dessa casa.
Obrigada, viu, presidente. Esse é mais um projeto que foi encaminhada essa casa para criação e denominação de dois centros municipais de educação infantil, seu presidente. É o centro municipal localizado ali no bairro São Conrado, que terá o nome Centro Municipal de Educação Infantil, professora Cíntia Rodrigues Costa dos Santos. E eu quero aqui exaltar o nome dessa professora, que teve a vida ceifada em um acidente automóvel vindo de Goiânia para Anápolis, não só ela, mas o esposo e uma filha, e uma pessoa excepcional que dedicou sua vida profissional ao ensino na cidade de Anápolis. Então, quero exaltar aqui esse nome ao SEMEI, localizado no bairro Leblon. E também o SEMEI localizado... Leblon não, São Conrado. E também o SEMEI localizado no bairro Leblon, que terá a denominação de Centro Municipal de Educação Infantil, professora Célia Rocha Malta. Também uma grande educadora que dedicou aí a sua vida profissional à educação, ao ensino na cidade de Anápolis. Então, sem dúvida nenhuma, nome de professores sendo... recebendo homenagem, centros municipais de educação com estrutura física muito adequada e de respeito às especificidades da educação infantil. Muito obrigada, senhor presidente.
Por nada, vereadora. Proposta continua em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de número 007/2014, que determina o tombamento, de autoria do vereador Ederson Lopes, que determina o tombamento do Morro Capuava, considerando-o como patrimônio histórico municipal, e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, Urbanismo e Meio Ambiente, Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Você quer discutir? Quer também. Discutindo, senhor presidente.
Projeto de autoria do vereador pastor Ederson Lopes está em discussão. Eu gostaria de salientar aqui também a tranquilidade com que isso aqui foi tramitado nessa casa. O vereador autor da proposta entendeu, mesmo que não houvesse aí uma definição a respeito, que pudesse prejudicar as intervenções. O projeto dele é de 2014, somente hoje está nessa casa, uma vez que as adequações pertinentes, que haviam sido já prometidas, foram executadas e agora sim vem para essa casa para discussão e votação, tombamento daquela área tão conhecida e tão importante, aí, principalmente para o cenário religioso da nossa cidade. A proposta continua em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Pastor Vilmar Silvestre, na discussão.
Obrigado, senhor presidente. É com muito prazer que discuto nesta manhã esse projeto, até porque eu tive o privilégio de ser o relator na CCJ desse projeto. Nós entendemos, senhor presidente, que, é claro, não chegou tarde, mas isso já deveria ter acontecido há muitos anos, e só agora esta casa, né, teve
através da sensibilidade do vereador Pastor Ederson, de criar esse projeto e com certeza ele já foi aprovado pelas comissões e não será difícil aprová-lo aqui na sessão. Mas Anápolis ganha porque realmente o Morro da Capoava, o nosso tradicional Morro da Capoava, é realmente um ponto conhecido por toda a cidade e por muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que vêm nos dias de carnaval para os congressos das igrejas evangélicas, igrejas católicas, que vão conhecer o Morro da Capoava. Então é um marco, fica realmente agora definido, né, para sempre, que ali o Morro da Capoava é intocável, é algo que pertence à comunidade. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Não só religioso, é um ponto de referência, é um mirante espetacular, uma visão muito boa da cidade, então é interessante para toda a comunidade anapolina e um ponto turístico também. É, professor Angeli, na discussão.
Senhor presidente, só um minutinho, professor, só lembrando, presidente, e é claro que a Angeli, o Ederson, que é o autor do projeto, vai falar, mas do que a prefeitura está fazendo lá, que realmente é algo que vai chamar muita atenção. Devolvo a palavra, obrigado, Angeli.
Professora Geli, na discussão.
Obrigada, obrigada, presidente. Eu quero parabenizar o pastor Ederson pela iniciativa, senhor presidente, e também pela tranquilidade, como Vossa Excelência mesmo já falou, a responsabilidade com que ele conduziu e esse projeto durante todo esse tempo que ele deu entrada aqui, desde 2014. Esse projeto está em tramitação aqui, mas sabedores do projeto do prefeito municipal de poder fazer todo um trabalho de revitalização ali do Morro da Capoava, ele aguardou tranquilamente até que tudo ali fosse realizado e aí sim o projeto pudesse ser votado. E eu tenho a honra, senhor presidente, um dos primeiros requerimentos meus aqui nessa casa foi solicitando ao prefeito municipal a revitalização do Morro da Capoava, porque ali é um encontro, eu costumo dizer que ali é um encontro de fé, é um local onde as pessoas que têm fé procuram ali para poder falar com Deus, não importa a religião, ali nós temos várias religiões ali reunidas e as pessoas orando e invocando o nome do Senhor, e agora com uma estrutura, uma totalmente adequada, muito agradável, com um mirante ali muito bom, onde a gente pode ver o tamanho da cidade de Anápolis e a gente pode fazer as nossas orações ali com o maior conforto. Eu quero parabenizar o pastor Ederson, parabenizar a administração municipal, o prefeito João Gomes, por aquilo que foi feito ali naquele local e as igrejas que ali, os irmãos que usam ali para poder invocar o nome de Deus. Sem dúvida nenhuma, a nossa cidade é uma cidade muito abençoada. É uma cidade que eu costumo dizer e quero sempre dizer que é a cidade do Senhor Jesus.
Também na discussão da proposta, vereador Heber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Quando o vereador pastor Vilmar Silvestre disse que chegou em tempo hábil, mas acontece que no governo do Hernando de Paula, esse projeto veio para a Câmara Municipal. E naquela ocasião, na hora da votação, um ex-vereador dessa casa, ele falou que não podia derrubar o morro, porque ele não entendeu o que era tombamento. De forma que fica aqui, eu acho que talvez o vereador Pedro Mariano lembra, eu quero parabenizar o vereador Ederson por essa propositura, parabéns, que Deus continue te abençoando muito. Obrigado, senhor.
Também na discussão da proposta, vereador Mauro.
Primeiro, senhor presidente, eu quero parabenizar o prefeito municipal, o senhor João Gomes, pela revitalização daquele centro ali, vamos dizer agora, turístico na cidade de Anápolis, né? Que ele era desdeixado, ninguém dava nada por nada. Eu não sei qual prefeito que era na época, vereador Ebamed, que você é um homem evangélico, temente a Deus, e parabenizar o prefeito também, que é um homem evangélico, temente a Deus. Todos nós aqui somos temente a Deus, né? Não tem ninguém ateu aqui. Mas lembrando um pouco atrás, não sei qual foi o prefeito, que fez uma doação, acho que foi no primeiro, segundo mandato meu, fez uma doação para um vendedor de cascalho aí, muito forte, para pegar as máquinas, vereador Wendes, para tirar cascalho para vender, brincadeira. E na época, não sei qual foi o vereador que fez, não sei se foi o Zé Rosa, o Egmar, sei lá, fez o tomamento, e o prefeito não sancionou. Aí, o mundo evangélico ficou todo apavorado, né? E aquele morro ali, ele tem uma história bíblica, vereador Geli. Ali, para falar com Deus, qualquer lugar você fala. Fala dentro do banheiro, fala aqui no plenário, para falar com Deus, fala dentro da igreja. Mas ali parece que, não sei se é mais alto o cume dele, mas é mais gostoso. Quantas e quantas vezes, meu pai, quando era vivo, ia lá. Não tinha nem estrada, vereador Luiz da Sérgio, no tempo de Piqui. Ia trieiro lá ainda, falar com Deus. Ele era um homem muito temente a Deus. Ele veio a óbito dirigindo a igreja, né? Era Assembleia de Deus naquela época. Então ali é um patrimônio histórico, é um orgulho do povo anapolino e orgulho do povo cristão. Ali é todo evangélico, todo credo religioso, é espírita, é católico, toda dominação tem o seu espaço ali reservado. E eu gostaria, vereador Wenderson, pela essa propositura sua, que colocasse, mesmo que você talvez não está aí no ano que vem, que colocasse a placa com o seu nome ali, que foi você que foi o autor desse projeto, como eu tenho várias autorias aí, o museu foi autoria minha, tombamento histórico, o patrimônio histórico também ali do mercado municipal de autoria minha, e não tem nada na placa ali. É para deixar memória de alguém que lutou por aquele monumento ali, que todas que lutaram aqui foram por água abaixo. Depois veio então o prefeito Roberto Gomide, fez também de sua autoria. Não sei que ano, não sei se foi a primeira legislatura, a segunda, não foi a última não. Ele fez uma propositura dessa, não sei qual prefeito que é, que também não deu seguimento. E agora, Vossa Excelência, que é um pastor, que todos nós conhecemos, conhece a palavra de Deus, que na hora da inauguração lá, talvez não é nesse prefeito agora, na outra, e colocasse o nome seu lá também. Autoria do vereador Wenderson. Porque aqui, nós sempre vê aqui, ó, que tem aqui o nosso, como é que fala? Municipal aí. É a autoria do vereador, quando ele era vereador, ex-prefeito, Antônio Roberto Gomide.
Diário oficial.
Que faça assim, que tem tantas coisas que vereador fez 40, 50 anos atrás, mas não tem autoria do vereador. Acho que todo vereador, quando fazer um projeto bom, tem que ter de deixar sua marca registrada. Igual o vereador Luiz Lacerda, tem seu trabalho, vereador Pastor Vilmar, vereador Dinamélia, que deixa a autoria, como o Diário Oficial, até hoje está lá, autor, que antigamente, só um minutinho, antigamente, alguém era nomeado da prefeitura e ninguém sabia, hoje sai no Diário Oficial, autor, Roberto Antônio Gomide, autor do Diário Oficial. Então isso é muito importante para essa Casa de Leis, valorizando o trabalho de todos os vereadores. Gostaria que nessa placa, vereador Wendt, mesmo se o senhor estivesse fora da política, chegasse a inauguração, que você na inauguração, você está lá, ó, mesmo que você não tiver mandato. Então estivesse lá e fizesse uma placa em seu nome lá também. Prefeito municipal está inaugurando, o autor da propositura, vereador Wendt, que todo mundo evangélico vai te agradecer. Obrigado.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão também, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero agradecer as palavras do vereador Mauro, também vereador Heber, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre e vereador Lisier, e dizer que essa é uma das grandes alegrias e satisfações, né, de ter sido vereador nessa legislatura. Deixar realmente esse projeto que eu considero de grande importância para a comunidade anapolina, para a sociedade anapolina. O Morro Capuava, além dessa questão cultural e religiosa, é também um local histórico do município de Anápolis. Antes de apresentar o projeto de tombamento, nós fomos consultar aos historiadores da cidade, aqui na pessoa do Tiziano, saber realmente se havia essa importância histórica. E ele nos relatou com relação ao embate da coluna Prestes ali na década de 20, que houve aqui no Morro Capuava, e há um grande interesse dos historiadores desse tombamento. Além dessa
desse conhecimento que é mais marcante com relação hoje à questão religiosa, cultural, de contemplação, de meditação, de descanso, das pessoas que vão ali para aquele local para contemplar a cidade, para descansar, para meditar, ou para fazer as suas orações, para fazer reuniões, para se confraternizarem até. E também uma questão ambiental, vereador Mauro. Ali também há uma necessidade de um tombamento ambiental. Aquele morro já foi tombado, como vossa senhoria bem explanou. Ele foi tombado e depois foi destombado por um prefeito para que pudesse haver especulação imobiliária, vender aquela área para se fazer ali um restaurante, para lotear aquela área. Então, nós corremos um grande risco de perder o Morro Capuava. Então, a importância dessa lei de tombamento é para preservar aquele local, preservar para os religiosos, preservar para os historiadores e preservar para os ambientalistas. Então, preservando para a sociedade anapolina, para que não venhamos mais a correr esse risco de perder aquele local aqui no município de Anápolis. Quero aqui agradecer ao Tiziano, historiador, ao Conselho de Pastores de Anápolis, que é um grande lutador para a preservação daquela área e para as melhorias daquela área, onde nós aqui, Heber Mamed, pastor Vilmar Silvestre, professora Geli e o vereador Ederson, apresentamos aqui diversos requerimentos para que tivessem melhorias naquele local, para dar maior comodidade e estrutura para as pessoas e até segurança para as pessoas que frequentam aquele local 24 horas por dia. Qualquer hora do dia que você for ali no Morro Capuava, tem pessoas ali frequentando aquele local. E não havia um bom acesso, não havia banheiro, não havia uma estrutura de cobertura. Então, agradecer aqui ao prefeito João Gomes, que atendeu a esses requerimentos e desapropriou áreas e fez essas estruturas que eu creio, e eu vi no jornal essa semana, que esse ano ainda, vereador Mauro, será inaugurado aquelas melhorias lá. Então, esse ano ainda nós poderemos estar ali contemplando as melhorias e preservadas através dessa lei que a Câmara Municipal está aprovando aqui, eu creio nisso, e o prefeito sancionando também, porque eu já estive conversando com ele. As obras de estrutura e de melhoria no Morro Capuava serão entregues à população e resguardadas por lei, sendo preservadas para a sociedade anapolina. Há uma confusão de que se não possa haver melhorias após o tombamento. Pode sim, mas cada intervenção que for feita no Morro Capuava após a sanção dessa lei tem que passar pela Câmara Municipal, porque foi ela que tombou aquele local. Então, se há alguma ideia, alguma melhoria, alguma intervenção no Morro Capuava a partir da sanção dessa lei, tem que vir para a Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal autorize ou não uma intervenção no Morro Capuava a partir da sanção dessa lei. Então, fico muito feliz, muito grato a Deus e agradecido aos novos colegas e ao prefeito João Gomes por tudo aquilo que estamos deixando aí para a sociedade anapolina no Morro Capuava. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o novo vereador Ederson Lopes, todos os presidentes das comissões, todos os vereadores, por estar aprovando essa lei tão importante no nosso município. Porque agora, como o nobre vereador Edson Lopes falou, qualquer coisa que for fazer no Morro da Capuava tem que passar pelo crivo da Câmara Municipal. E nada mais importante do que os vereadores eleitos representando a população, estar verificando se o que for fazer no morro é importante e é importante, é necessário para a nossa cidade. Então, se for, automaticamente vai estar sendo liberado, se não for também, vai estar sendo barrado no local mais legítimo para definir uma situação de qualquer coisa da cidade do que o Morro da Capuá, do que a Câmara Municipal. Então eu vejo com muita importância, tive a oportunidade também de estar fazendo requerimento, solicitando melhorias para aquele local, fica próximo da minha casa e a gente tem frequentado lá e realmente está numa boa hora essa infraestrutura feita no Morro da Capuá. Então eu quero parabenizar o prefeito, todos os secretários por essa obra e que a população possa estar usando e, como se diz, zelando do patrimônio público para que nós possamos tê-lo com mais tempo de vida útil para que a população possa ter esse benefício. Só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Projeto ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em primeira votação de autoria da vereadora Dina Amélia Rabelo, que dispõe sobre a obrigação das farmácias e drogarias e similares no município de Anápolis, estado de Goiás, a manter em disponibilidade ao público recipientes para coleta de medicamentos e correlatos com prazo de validade vencidos. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças, favorável ao projeto, em primeira votação.
Está aí o projeto, a logística reversa aí na questão do medicamento, de autoria da doutora Dina Amélia, está em discussão. Na discussão, a autora da propositura, doutora Dina Amélia Rabelo. Solicito um outro microfone para a doutora Dina Amélia.
Senhor presidente, é importante esse projeto pelo fato de que esses medicamentos vencidos em casa, além de correr um certo risco para a população, para as crianças, para os idosos, tomar esses medicamentos vencidos, tem o problema do ambiente. Para onde vão esses medicamentos vencidos? E não só medicamentos, mas outros insumos que fazem parte da farmácia. E eu vejo a necessidade dessas farmácias que vendem esses medicamentos ter estes conteúdos, estes reservatórios, para poder a população ter onde deixar esses medicamentos. Então eu peço voto nesse projeto dos nossos colegas para poder melhorar tanto o meio ambiente como o risco de vida que as pessoas correm diante desses medicamentos vencidos. Obrigada.
Muito bem, doutora. É uma proposta muito interessante, que vem aí de encontro às questões, além de saúde, questões ambientais também. Porém, me preocupa só a situação, porque a logística reversa, ela prevê toda uma cadeia, né, no processo. O próprio fabricante dos medicamentos, ou fabricante de qualquer outro bem, ou de outro produto que tenha necessidade de encaminhamento para reciclagem, tem que ter também a participação do fabricante, do distribuidor, do consumidor final, dos parceiros de uma maneira geral. Mas é uma bela propositura. Vamos torcer aí para que tenha aí também esse mesmo conceito do nosso executivo. Também na discussão, o vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nesse projeto, parabenizar o doutor Dina Amélia. Eu fui relator na CCJ e eu estive visitando várias farmácias, doutora. Realmente, eles acharam interessante esse projeto. Dizendo que uma vez já tem também, já a legislação já obrigam eles, embora o pessoal não venha fazer a coleta. Às vezes deixam lá, ficam vários e vários meses esperando o próprio fabricante, essa logística reversa, passar para recolher. Então eu teria que ver essa questão, se o município vai dispor de uma coleta melhor para não ficar esperando o pessoal, os fabricantes, que eles têm esse projeto para buscar, só que eles ficam 3, 4 meses, aí o pessoal lá, para ficar um espaço na farmácia, eles fazem o descarte de forma certa. Então é um projeto magnífico, parabenizo a senhora por esse projeto, e as farmácias que eu fui visitar, todos elogiou o projeto. Devo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, proposta ainda em discussão. Vereador Eli Rosa, na discussão da proposta.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade de discussão desse projeto tão importante. Parabenizar você, doutora Dina Amélia. Nós sabemos que, principalmente no Brasil, onde as pessoas compram uma grande quantidade de medicamentos sem prescrição médica, sem orientação de vocês profissionais médicos, é fácil presumir que o nosso meio ambiente está sendo extremamente poluído com esse tipo de medicamentos, desprezados a bel prazer das pessoas que não têm entendimento do perigo e não têm entendimento da ofensa em relação ao meio ambiente. E principalmente, senhor presidente, ao perigo que é claro e notório para a sociedade. O brasileiro, ele é acostumado a tomar medicamento que, é, muitas vezes, aquilo que se, né, o que se vê, se toma. Não sabe nem para que serve, as pessoas muitas vezes analfabetas, não tem condição de fazer leitura da bula, mas alguém falou que é bom e ele pega aquele medicamento sem saber a função e nem a missão daquele medicamento e toma aquilo de qualquer forma. Então esse projeto, doutora Djamélia, é muito importante. Agora precisa ter o entendimento de quem é responsável realmente pela coleta e o desprezo final desse medicamento. Então é importante que essa casa esteja aprovando esse projeto, mas também que tenha o acompanhamento por parte dos vereadores dessa lei, porque é uma lei de extrema importância e nunca poderia ser colocada como a grande parte das nossas leis que não são cumpridas. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar a doutora Dinamélia, parabenizar essa casa e antecipadamente dizer que meu voto é favorável ao seu projeto, doutora. Obrigado, eu vou falar ao seu presidente.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, cumprimentar a nobre colega, vereadora doutora Dinamélia, por esse projeto. Um projeto realmente importante, que a gente sabe que muitas pessoas ficam acumulando remédios vencidos aí em casa e muitas vezes por não ter aí o conhecimento de onde fazer o descarte desse material. Então, um projeto importante que, como colocou bem o vereador Gley Martins, agrada aí ao ramo farmacêutico, mas é preciso que a população também se envolva nesse projeto. Para funcionar, é bom que as pessoas aí também tenham o hábito de estar fazendo o descarte desse medicamento vencido nesses recipientes apropriados, que vão ser disponibilizados agora através desse projeto. E que não façam aí esse descarte aí no lixo, que não façam esse descarte em qualquer lugar aí, e que realmente aproveitem aí esses recipientes para poder fazer o descarte desse medicamento vencido. É um projeto, sem dúvida nenhuma, muito importante, que contribui também aí com o meio ambiente, desde que as pessoas realmente saibam utilizar esse novo mecanismo agora de descarte desse material. Obrigado, presidente.
Muito bem. O processo continua em discussão.
Continuando, senhor presidente.
Vereador Ederson Lopes na discussão.
É só, na verdade, questionar aqui a vereadora doutora Dinamélia com relação à preocupação de alguns farmacêuticos do encaminhamento desse medicamento, porque aqui não fica bem claro, diz assim no artigo 4º. O material recolhido deverá ser encaminhado à instituição que possua plano de programa de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, regulado pela resolução da diretoria colegiada Anvisa. É o farmacêutico, a farmácia que tem que encaminhar isso, ou vai vir e vai passar recolhendo? Essa responsabilidade seria de quem? Porque senão cai em cima do farmacêutico, eles estão um pouco preocupados com relação a isso. Quem faria essa coleta?
Deixa.
Questão de
lei, a lei.
A coleta poderia ser feita nas próprias farmácias também.
Não, esclarecimento. Meus amigos, a lei que rege a questão da logística reversa, prevê que todo produto que não é degradável pela própria natureza, húmus, matéria orgânica e etc., o fabricante tem responsabilidade no trâmite dessa questão. Eu acho interessante essa lei, que uma vez as farmácias sendo obrigadas a terem recipiente para coleta, elas vão acionar os fabricantes, os distribuidores ou os importadores, se assim for, para que participem dessa coleta, dessa logística reversa, desse recolhimento. Então é importante com esse princípio, porque é responsabilidade do fabricante, quer seja medicamento, quer seja bateria, pneus e etc. Todos esses produtos tem essa conotação química que não é facilmente degradável, que não é uma questão que vai ser colocada no aterro sanitário, que tem o procedimento correto. Aqui em Anápolis nós temos um trabalho forte na questão dos pneus capitaneados aí pela prefeitura. Temos diversos outros produtos aí, amigos nossos, fala da questão do filtro de óleo, por exemplo. É a mesma questão. Os fabricantes
tem que interagir com os vendedores, com os consumidores finais, para que isso tenha uma destinação apropriada. E nós esperamos que, uma vez os farmacêuticos, os grupos farmacêuticos, a instituição, o sindicato, ou quem quer que seja, se pronuncie também, forçando aí para que os fabricantes se envolvam no processo como um todo. A proposta continua em discussão.
Não, a palavra está comigo ainda.
O senhor não tinha devolvido a palavra, não? Desculpe a intervenção, vereador, continue.
Não, muito boa a explicação de Vossa Excelência, e isso traz uma tranquilidade, né, para aqueles farmacêuticos que estavam em dúvida com relação a isso, e realmente eleva ainda mais a importância do projeto da vereadora doutora Dina Amélia. A responsabilidade é, então, do fabricante, e há uma organização, então, para a sociedade, sabendo aonde ela vai depositar esse medicamento vencido, os farmacêuticos vão recolher, ter um recipiente ali adequado para isso, e o fabricante é acionado de uma maneira organizada também, para que possa recolher todo o medicamento e depositar em local adequado. Então, eu creio que realmente é um projeto importante para trazer uma organização com relação à saúde e com relação ambiental também ao nosso município. Satisfeito pelas explicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Esclarecendo que Anápolis, a despeito de várias outras cidades, tem um aterro sanitário de excelência, né? Inclusive, eu participo aí ativamente das questões ambientais. Nós temos recebido aí solicitações até de pessoal de Brasília que trabalham nessa área, para que venham aqui conhecer nosso aterro sanitário, que é um exemplo. Porém, ele não está adequado para receber alguns tipos de produtos, e esse é um deles. A propositura continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 177/2015, de autoria do vereador Sargento Alberto, que institui a obrigatoriedade nos comércios varejistas em disponibilizar meios para conferência do peso das mercadorias que especifica comercializadas no município de Anápolis a outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de autoria do vereador Sargento Alberto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
O vereador Sargento Alberto discute e esclarece aí o perfil da sua proposta.
É fácil, senhor presidente. Esclarecimento é simples, direto, objetivo. Já é proporcionado em parte dos supermercadistas a conferência do caixa. Isso é para proteger o nosso consumidor. E a ideia de colocar esse projeto, trazer à tona, elaborar esse projeto, foi em virtude que nas redes sociais houve uma divergência nesse sentido. As peças embaladas a vácuo, muitas vezes ela diverge, pode divergir do peso ali mostrado na etiqueta. Então nós estamos só pedindo, praticamente a lei já se funciona, só que nós estamos tornando ela lei. É obrigatório a partir de agora no nosso município que esse supermercadista e outros que oferecem esse tipo de mercadoria possa deixar disponibilizado no seu comércio uma balança, né, aferida dentro daquilo que a lei determina, para que possa, a conferência possa ser realizada, para não haver nenhum constrangimento, nenhum mal entendido, desconforto para o próprio proprietário. Então a lei ela é bem clara aí. Com certeza não vai ter nenhuma dificuldade de aceitação por parte do nosso prefeito sancioná-la. Eu acredito que também os supermercadistas aí não terão nenhuma objeção quanto à aplicabilidade dessa lei. E eu digo e repito, é resguardando, sim, os nossos consumidores. E é isso que eu queria deixar e peço a votação de todos os companheiros.
Só um questionamento. Nós temos tido divergência no que está especificado na embalagem? Temos algum histórico nesse sentido, vereador?
Pode ocorrer, senhor presidente, como as falhas ocorrem em qualquer lugar, mas já houve. Nós temos, né, hoje um aparelho que praticamente circula no mundo todo. Houve sim, até uma denúncia, isso veio em outro estado brasileiro, justamente que foi detectado que essa embalagem a vácuo ela não estava sendo conferida no momento da aquisição. Então nós estamos aqui hoje, no nosso município, dando essa oportunidade que o consumidor possa, né, fazer a sua conferência com toda a tranquilidade, resguardando aí o proprietário desse comércio. Obrigado, eu vou falar.
Muito bem. Também na discussão...
Presidente, questão de ordem. Se pudesse aí o nobre secretário fazer a leitura, pelo menos do caput aí desse projeto, do principal.
Atenda a solicitação do vereador Luiz Santos Lacerda.
O caput diz o seguinte: institui a obrigatoriedade nos comércios varejistas em disponibilizar meios para conferência do peso das mercadorias que especifica comercializadas no município de Anápolis e da outras providências. Quer que leia o projeto? Artigo 1º. É instituída a obrigatoriedade nos comércios varejistas disponibilizar meios para conferência de peso de mercadorias e produtos embalados a vácuo comercializados a peso no município de Anápolis. Artigo 2º. As infrações às normas da lei ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas sem prejuízo das naturezas civil, penal e das definidas em normas específicas, previstas, regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo único. O não cumprimento do dispositivo nessa lei acarretará ao infrator multa de R$3.000, que serão revestidos em favor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Artigo 3º. A fiscalização do disposto dessa lei será realizada pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos de atribuições.
Discutindo, senhor presidente.
Os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes. Artigo 4º, caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente lei, em todos os aspectos. Artigo 5º, o comércio varejista terá um prazo de 30 dias a contar da data da publicação dessa lei para adaptar-se às disposições legais.
Bacana. Discutindo, presidente.
Vereador Luiz Lacerda, na discussão.
Presidente, eu quero, inclusive, cumprimentar o nobre colega vereador Sargento Alberto. Realmente é um projeto importante para a população, para o consumidor, que às vezes quer ali, até tem vontade ali de conferir ali o peso da mercadoria e não tem ali uma balança disponibilizada para isso. Mas apenas a minha preocupação é em relação à procuradoria do município em dar o parecer favorável à sanção desse projeto. Porque certamente já está contemplado lá no Código de Defesa do Consumidor. Essa situação certamente já está contemplada. Então, acho o projeto um projeto interessante, entendo a preocupação do nobre colega aí com os direitos do consumidor, mas tenho aí as minhas dúvidas quanto às condições legais do prefeito sancionar esse projeto. Mas vou votar favorável, acho importante o projeto, importante que o consumidor tenha os mecanismos ali de conferir o peso da mercadoria, que realmente a gente sabe que existem aí muitos comerciantes aí que agem de má fé, apenas essa preocupação. Não sei se vai ter as condições legais de sancionar essa lei, mas vou votar favorável.
Vereador Mauro Severiano, na discussão da proposta.
Senhor presidente, sobre esse projeto aí, eu vou além. Eu abasteço só num posto de gasolina, parece que é meu rito. Mas não vou falar todos. E posto de gasolina também é varejista. Às vezes o cidadão passa despercebido, vereador Vespa. Ele manda pôr R$100 de gasolina, não estou falando que é todos, que aí eu estou xingando o caboclo de má fé. Alguns frentistas, já aconteceu isso com a minha família. Põe R$100 de gasolina, por favor. E o cidadão põe 97 só, R$3. Você fazer isso com 30 clientes, está ganhando mais do que ele ser empregado. Isso é coisa séria. Por isso que eu voto nesse projeto. Eu acho que não custa nada, gente. Uma mercearia, um pequeno comerciante, colocar uma balança lá, ó. É um direito. Isso aí eu acho que é lei federal, IMETO, sei lá, nem sei que hora que é isso. É lei federal. É lei federal, todo sacolão que você faz tem uma balança. E ela é ferida. Num açougue. Não custa nada o cidadão de boa fé fazer isso aí. Acho que é um projeto. É bom, é viável. Eu gostaria que o prefeito, não é que na calada da noite, que isso não está no meu jargão, não é aquele o final de mandato dele, daqui 40 e poucos dias, não é mais prefeito, sancionasse este ano ainda, para virar lei. Então eu acho que é muito importante aí, é a bem dos consumidores,
que tem muitas pessoas que eu mesmo passo em posto de gasolina, que é meus amigos, abadeu, dá 50, 60 reais, nem confio na bomba. Mas tem muitas pessoas, de todo segmento da sociedade, tem os malandros. E não é todos os postos que faz isso, hein? Quero deixar bem claro, que senão vai sair falando, o Maurão está falando de todos os frentistas. Não é todos os frentistas. Que tem frentista aí que eu vejo num posto de gasolina, no outro dia está trabalhando no outro. Então, se foi mandado embora, porque teve alguma coisa ali. É um desvio de conduta. Esse projeto aí é muito bom para a nossa cidade, é muito viável. E parabéns, Alberto, para você a lembrar nós aí dessa situação que está acontecendo nos comércios de Anápolis.
É, nós convivemos com a situação até curiosa, né? É, nosso litro de óleo não contempla um litro de óleo, nós só temos 900 ml e convivemos com isso a vida inteira sem questionamento. Mas é curioso, vai comprar um litro de óleo, na realidade você está comprando 900 ml. Na discussão também, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também quero parabenizar o nosso amigo vereador Sargento Alberto por essa propositura. E é um projeto que ele, no começo, eu, como já fui comerciante, conversei muito com ele e cheguei à conclusão que é um projeto que não vai atrapalhar em nada o comerciante. Nós sabemos que todo comércio tem uma balança. Então não vai ser preciso do comerciante ter gasto, porque lá já existe a balança. E nós sabemos também que existe lei federal, lei estadual, vira e mexe, o pessoal, principalmente do estado, chega nos comércios fazendo essa conferência, quando o produto está errado, eles recolhem o produto, pegam a nota fiscal e punem aquela empresa. O comerciante não tem nada a ver com isso. Isso aqui só vai dar uma tranquilidade, que de uma certa forma o consumidor já tem esse direito, mas de repente ele vai ficar inibido de pegar um determinado produto e ir lá na balança, que seja no açougue, no sacolão, e colocar lá. De repente ele vai ficar constrangido. Então essa lei vai dar essa tranquilidade para ele. Agora tem que fazer uma ressalva, uma observação no projeto, porque nós sabemos que as balanças desses comércios, elas são aproximadas, de 5 em 5 gramas. Ela não é, como que fala, é peso exato, precisa. Então, de repente, porque é por questão de uma grama, colocou um produto de um quilo lá na balança. Aí, variável ali, de repente, por causa ali de meio grama, ela volta para trás. Vai dar 995. Então, vai dar uma confusão danada. Então, precisa ter esclarecimento que as balanças dos comércios não são precisas. Balanças de precisão é só balanças de joia, esses negócios. Então, balança nesses setores comerciais, ela é aproximadamente de 5 em 5 gramas, para cima ou para baixo. Obrigado, eu vou a palavra.
Propositura ainda em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo de número 03/2016, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre veículos abandonados ou estacionados em situações que caracterizam seu abandono em via pública das providências. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Eu gostaria de saber aqui na pauta, senhor presidente, não está o nome do autor desse projeto aí. Está em branco. O autor.
Está, é o Pedro Mariano. Não está na pauta, mas eu citei aqui, Pedro Mariano.
Nesse caso, realmente houve uma falha, mas bem observado. Levi, por gentileza, observe essas questões. O processo de autoria do vereador Pedro Mariano está em discussão. Na discussão, o autor da proposta, que, além de discutir, vai esclarecer aos vereadores, bem como à comunidade como um todo, o teor do seu projeto. Por gentileza, vereador Pedro.
Senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto vem de pessoas já me reclamar bastante. Eu vou dar um exemplo na porta da frente da casa do meu assessor. Tem um caminhão lá, tem 4, 5 anos que está lá. Lá se reúne, né, aquelas pessoas que vão fumar aquele cigarro em próprio, né? Lugar de dengue, essas coisas. E muitas coisas, eu dou uma referência desse caminhão lá na porta, cadê esse assessor mesmo? Vou citar o nome para nunca. E outros locais a gente passa, o senhor vê muito sucato, coisa parada. Então, esse projeto foi aprovado pela Casa de Lei e sancionado pelo prefeito, é um motivo de a gente estar recolhendo essas coisas e jogando na sucata, vendendo ferro velho, alguma coisa. para não ter esse tipo de abandono. Eu levo uma pessoa também lá na academia, uma senhora, quando minha esposa também passa, tem um caminhão velho lá também, todo. Então, eu deparo muito com um tipo de esses veículos abandonados. Tá ali, então, que o dono tá deixando, ele vai ter que recolher por dentro da casa dele lá no quintal, que não na porta da rua, entendeu, Luiz? Atrapalhando o trânsito e também ali sendo locais de encontro de coisas inadequadas para a sociedade, né? Para o morador. Então, foi essa reivindicação aí de pessoa que reclamou, vereador, tem uma lei que pode tirar esses carros, velho, sucateado, fica aí, né? Dando transtorno, né? Até quando chove, a água vem, barra ali. E fora também transtorno conforme o caminhão de carroceria, o caminhão velho, alguma coisa, ali tem um depósito de mosquito da dengue também, posta água. Então foi esse motivo desse projeto. E eu peço colaboração dos pares aí pela aprovação do projeto, que não vem com visto para o município, e sim ajudar o município ao combate, principalmente num projeto que vem aí do dia da dengue, do vereador Vespa, né, vem contribuir também. Devolvo a palavra, presidente.
Na discussão também, vereador Sargento Pereira Júnior.
Quero parabenizar o novo vereador Pedro Mariano por esse projeto importante, porque hoje, se você tiver algum veículo na sua porta, sua casa, hoje, para você tirá-lo, é um Deus nos acuda, seu presidente. Tive a oportunidade de ter um veículo desse lá perto do campo do Flamengo, ali no Frei Eustáquio, e eu vou te falar uma coisa, viu? Eu fiquei quase 2 meses cobrando aí do nosso companheiro Alex da CMTT, de tanto eu cobrar, ele deu uma solução lá e resolveu o problema. Mas na cidade tem inúmeros carros dessa situação e que é um transtorno muito grande para quem tem esse carro do lado da sua casa ou próximo à sua casa, porque fica um criadouro de mosquito da dengue, fica um local do pessoal fazer sexo, fazer coisa errada, esconder. É uma situação realmente deplorável e é um transtorno muito grande, fica feio a cidade. Então, eu acredito que esse projeto vai ao encontro da população, dos anseios da população, para que possa resolver esse problema que tem assolando muitas famílias e muitas pessoas, para quem tem esse carro em situação de abandono ao lado da sua casa. Então, quero parabenizar o novo vereador Pedro Mariano, espero que o prefeito sancione e que possa realmente, a partir dessa lei ser sancionada, novo vereador Pedro, para que possa fazer um limpo na cidade, tem muitos carros aí em situação de em abandono na cidade e que realmente vai contribuir para o bem-estar da nossa cidade. Só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Discutindo, presidente. Também na discussão, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, da mesma forma que me manifestei no projeto anterior, vejo também em relação a isso. Concordo com tudo que foi dito ali pelo autor do projeto e também pelo nobre colega vereador Sargento Pereira Júnior. É um projeto realmente de utilidade pública, mas vejo também que a Procuradoria terá dificuldade em colocar ali o parecer favorável para que o prefeito possa sancionar esse projeto. Mesmo porque já existem os órgãos e as instituições responsáveis por esse tipo de problema. O próprio Código de Trânsito Brasileiro já prevê como que se resolve essa situação. Então, vejo que realmente é um projeto importante para... Nós temos aí muitas situações de carcaças abandonadas por aí, nessas situações que os nobres colegas aqui já descreveram bem, mas vejo também dificuldade em o prefeito sancionar esse projeto, justamente por ter aí leis e os próprios órgãos e instituições que já cuidam desse problema. Obrigado, presidente.
Também na discussão, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, a última fala do nosso nobre vereador Luiz da Serra, ela contempla, de certa forma, o assunto que a gente quer colocar. O Código de Trânsito Brasileiro, sim, ele também nos permite atuar em determinadas situações, mas ele é limitado. O carro, ele não estando em movimento, é difícil o policial fazer uma abordagem, só se tiver em condições de suspeita. Mas o veículo parado, apesar de estar com seu débito, ele não pode ser recolhido, ele não está em movimento, não está utilizando as vias. Então, é necessário um conjunto de ações, e aí nós estamos falando da polícia militar, da postura, e uma lei também que complementa. ela está determinando o tempo, eu não sei aí, de permanência desse veículo, após isso aí tem que ser recolhido ou então tem que ser removido por parte do proprietário ou do responsável. Mas eu vejo que a lei ela vai somar nas ações, né, em conjunto. Porque precisamos também, o Código de Trânsito ele é limitado, sim. Então temos que buscar mecanismos para dar sustentação para uma ação do município. E aí com o amparo da Polícia Militar, cumprindo o Código de Trânsito do CMTT. Então eu vejo, sim, com muita importância, porque o trânsito está impedido em certos locais, justamente essas carretas que o cara tira o cavalo, que é a gabina ali, sai até para viajar, deixa que tem 2, 3 meses para aquele lugar lá. É, então tem que ser sim, nós temos que deixar as vias mais transitáveis. E nós reclamamos muito aqui, né, a falta de mobilidade na cidade. Em determinado local é difícil, você estacionar a carreta é ali, e até acidentes podem ocorrer. Então eu vejo com muita tranquilidade o projeto apresentado, eu acredito que vai somar aí com os outros órgãos, no sentido de umas ações mais efetivas por parte da administração. Parabenizo aí o vereador Pedro Mariano, também tão favorável a esse projeto. Deu a palavra.
É. Propositura ainda em discussão. É, nós temos que entender, eu acredito, foi feito, né, todas as avaliações pertinentes nas comissões, particularmente na Comissão de Constituição e Justiça, que deve ter observado a legalidade dessa proposta, que é muito bem-vinda. Como disse o vereador Sargento Pereira, eventualmente nós sofremos muito com veículos abandonados em vias públicas, que ficam ali, como diz, até atrapalhando a paisagem, não vou falar nem do trânsito não, né? Fica ali o tempo indefinido. Então nós temos que dar recursos, dispositivos aí, para que o CMTT tome as providências necessárias. Se a nossa Procuradoria, a Procuradoria-Geral do município, entender que não é alçada dos vereadores, paciência, mas a intenção da lei é muito boa e deve ser apreciada sim. Proposta ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto em primeira votação de autoria do vereador Vespa, que dispõe, é o processo número 010, que dispõe sobre a criação do dia de erradicação do mosquito Aedes aegypti e no município de Anápolis e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto, houve um pedido de vista do vereador pastor Vilmar Silvestre. Eu acho que foi esse mesmo?
As vistas estão formalmente solicitadas, vereadora Geli, que está com o projeto em mãos. Então, conforme prevê o regimento, vistas formalmente solicitadas, está concedida a vista ao vereador que a solicita. Mas ele tá, né? Prossiga, vereador Ederson.
Processo número 085/2016, de autoria do vereador Vespa, institui o cadastro de pessoas desaparecidas da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Também de autoria do vereador Vespa, a proposta está em discussão.
Discutindo, presidente.
A discussão, o autor, vereador Vespa.
A intenção da instituição desse cadastro municipal é para que possa facilitar a vida das famílias, que nós sabemos de alguns anos para cá, nossa cidade de Anápolis cresceu muito. E a gente vendo as redes sociais aí, quase toda semana a gente tem um caso de uma criança desaparecida ou de repente de uma pessoa adulta que tem problemas mentais. Então, nós sabemos que o site da prefeitura é um site de confiança, é um site muito bem visto por toda a sociedade anapolina. Então, nós achamos que é um complemento interessante a criação desse cadastro municipal. Logicamente que no projeto aqui tem todas as normas, tem que ser vinculado aí às leis federais, estaduais, o cadastro tem que ser da mesma forma, mas logicamente que o tipo de desaparecimento que temos, que infelizmente é um grande transtorno, mas é um desaparecimento diferenciado, quase que geralmente encontra aqui dentro da cidade mesmo. Então, tendo esse cadastro municipal aí, eu acho que a possibilidade de
da população entrar em contato com os familiares é muito mais rápido e vai amenizar muito mais depressa o sofrimento daquelas famílias que estão passando aí por esse desgaste de ter uma criança aí que desapareceu, que de repente errou aí um caminho da escola, uma pessoa aí com doenças mentais que saiu pelas ruas, não deu conta de voltar para casa. Então eu acho que esse cadastro aí, sendo aí colocado nos sites municipais, vai ter aí, vamos dizer, uma grande audiência, uma grande visualização nesses meios de comunicação. E logicamente que, como tem todas as normas aqui, toda a ficha daquela pessoa desaparecida, logicamente que num curto espaço de tempo a família vai ter aí acesso a essa pessoa que porventura estava desaparecida. Obrigado, eu vou a palavra.
Proposta ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, essa sim é uma proposta que eu vejo que o município tem todas as condições de sancionar. Cumprimento o vereador Vespa pela iniciativa. É um projeto que nós devemos realmente estar contribuindo para que essas pessoas, que uma pessoa desaparecida causa um transtorno muito grande para a família. Então nós temos que contribuir realmente a nível municipal, estadual, federal, para que crie-se um facilitador para que essas pessoas sejam encontradas. E realmente é muito boa essa ideia do nobre vereador Vespa, que vai contribuir. Acho que em todos os locais que a gente puder estar publicando, puder estar contribuindo para que a família possa recuperar essas pessoas desaparecidas, todas essas providências são bem-vindas. Então quero cumprimentar o vereador Vespa por essa iniciativa.
Proposta ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Presidente, a gente vive certas situações na pele. Eu, quando ainda nativa, coordenando ali o Centro de Operações da Polícia Militar, a gente recebia informações de pessoas, né, famílias desesperadas, desde ontem, tal hora, não apareceu, não, vai na delegacia, faz o registro. Mas na delegacia, após 24 horas, que se dá o registro, né, legal do desaparecimento. Então, imagina a família nesse período, aonde que ela busca recurso, né, aonde que ela busca um amparo. Então, quando o vereador Vespa, né, apresentou o projeto, eu fiquei muito satisfeito. São mecanismos simples, porém de muita eficácia, de muita necessidade. Então, vereador, é importantíssimo esse projeto. Com certeza, eu acredito, como foi colocado aqui para o nosso vereador Luiz Lacerda, o prefeito pode se sancionar com toda tranquilidade, que vai ser aí um divisor, na verdade, no momento, né, dessas famílias buscarem reencontrar seus entes, né, amigos desaparecidos aí. Então, parabéns pela propositura e a gente está, com certeza, ciente de votar a favor desse projeto. Deu boa palavra.
A proposta ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
O projeto seguinte, do vereador Pedro Mariano, não se encontra no plenário, senhor presidente. Então vamos para o próximo.
Conforme prevê o regimento, o autor não estando em primeira votação, passa-se ao processo seguinte.
Processo número 119/2016, vereador Sargento Alberto, intitula a Unidade Básica de Saúde da Família do Setor Tropical, Comunidade Básica de Saúde Bárbara Maria Sanches de Abreu e da Outras Providências. Comissão de Discussão, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Proposta de autoria do vereador Sargento Alberto, que institui Unidade Básica de Saúde no setor tropical, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o autor da proposta, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu não tive a oportunidade de conhecer a pessoa, mas os familiares eu conheço bem, convivo, e já ouvi falar muito, né, dessa pessoa, o trabalho que ela realizou desde ali, quando ela mudou para aquele local, uma assistência feita, ela se disponibilizava de todas as formas no intuito de trazer o bem ou dar a oportunidade que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida. Então, veio até mim, né, familiares pedindo a gentileza, e cabe ao vereador apresentar, e aqui foi feito, né, com toda tranquilidade, e nós temos aqui todo o currículo. Não vou ler o currículo, mas eu quero dizer aos senhores, todos aqueles que abordamos, tivemos a oportunidade de conversar e falar sobre a propositura, tivemos sim um reconhecimento, fomos parabenizados, e eu acredito que a professora e vereadora Geli também pode contribuir, até porque o sobrenome aí tem algum vínculo, com certeza. Eu acho mais do que merecedor, então, essa casa, neste momento aqui,
aquele local que está em edificação, assim pronto, que ela possa se chamar Bárbara Maria Sanches de Abreu. E é isso que eu deixo aqui aos senhores. Muito obrigado.
Muito bem. Qual a situação da obra lá, vereador? Tá.
Ela está já... A gente tem acompanhado, senhor presidente, estou falando da construção aqui, acompanhado, dioturnamente, porque passamos ali, né, é caminho também, né, de nossa casa, e vemos que está alavancando. Houve aí, agora nos últimos meses, um trabalho mais eficiente naquela edificação, e acredito que ainda, no mais meados do meio do ano que vem, aí teremos aí toda a tranquilidade, já o posto de saúde ali já edificado, pronto para atender o cidadão daquela região.
A senhora Bárbara foi vicentina, praticante também, uma consórcia muito querida no meio vicentino, no meio católico. Na discussão também, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, o sobrenome dela é Sanches, né? E um sobrenome muito, muito bonito, é o meu sobrenome também. Ela, não, ela realmente é aparentada do meu pai, é uma família aparentada do meu pai, um parentesco mais distante, mas eu, enquanto trabalhei ali na Escola Deputada de Assis e morei no bairro de Lourdes, também já tive contato com essa família, e realmente uma família que desenvolve um trabalho de caridade e assistencialismo, desenvolveu de assistencialismo ali no bairro, muito grande, tem um respeito muito grande da comunidade geral. Eu tive a honra de poder ser relatora do projeto, e falei, exaltei, parabenizei o vereador Sargento Alberto por essa iniciativa. Sem dúvida nenhuma, a construção ali está bem avançada, senhor presidente, e deve ser entregue logo, logo à população ali, que merece um local adequado para atendimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vendo aqui o currículo da Bárbara Sanches, realmente foi vicentina, assumindo alguns cargos de liderança e sempre lutou pelas questões sociais da região ali do setor tropical. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, não é questão de ser Chances. Questão, vereador Geli, que é daqui, fruto da terra, que deu contribuição. Foi por isso que eu vou votar nesse projeto e parabenizar o vereador Alberto. Que nós temos aí Avenida Sarney, o que esse homem fez para Anápolis? Nelson Mandela, ele fez para o mundo, mas para Anápolis não. Então eu acho ridículo. Tantos nomes bons aqui em Anápolis, um monumento aí que já constrói, viaduto Nelson Mandela. Foi contra na época, meu voto foi batido. Então não adianta aqui o Andorinha fazer verão, ficar discursando, falando alto aqui que é contra. Tantos nomes bons que se for aqui, não está entre nós, que ajudou a construir a cidade, viaduto Nelson Mandela. O que é que esse moço fez? Foi um líder negro? Foi. Foi um grande herói nacional, mas lá para a África, né? Na Cidade de Cabo, né? Então, é isso que eu fico... Tem hora que não dá para entender muitas pessoas querer pôr nome de pessoas que não tem nada a ver com Anápolis. Avenida Presidente Kennedy, eu não estava aqui nessa época. Tudo bem, foi um líder grande presidente da América, mas contribuição para Anápolis, nada. Só porque... Trazer nome de fora para colocar em coisas públicas aqui, não dá. Então, parabéns, vereador Alberto. Vou votar com muita ênfase, porque é pessoa daqui, que morou aqui, contribuiu, pagou imposto aqui. E é pessoas que, se eu não conheço, mas você conhece. Pessoa de nossa terra, terra de Santana. Então, parabéns. Eu acho que todo monumento aqui público, toda construção, deveria ter nome de pessoas que morassem aqui ou morou aqui. É isso. Então, parabéns.
Muito bem. E dona Bárbara faleceu ainda jovem, aos 41 anos. Câncer no cérebro. A proposta continua em discussão. Na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero também parabenizar o colega, o vereador Sargento Alberto, por essa propositura. E eu acho que é uma forma que nós, essa casa aqui, podemos reconhecer o trabalho de pessoas que fizeram a diferença, que fez aí a sua dedicação nos bairros, na região onde mora. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um esclarecimento que, logicamente, que vai acontecer com o meu amigo, o vereador Sargento Alberto. a maioria da população não sabe que esse tipo de homenagem pode ser oferecida somente a pessoas que já faleceram. Eu estou dizendo isso porque eu fui muito pressionado lá no bairro São João quando foi inaugurar lá a praça, aquela rotatória, e colocamos lá, essa casa aprovou lá para que fosse colocado o nome da dona Constância. E muitas pessoas me procuraram, ah, mas a minha mãe, o meu pai chegou aqui no bairro muito mais primeiro, mas graças a Deus essas pessoas ainda estão vivas. Então essa homenagem só pode ser feita para pessoas que já faleceram. Então acho que é bom fazer esse esclarecimento, logicamente que o nosso vereador também vai sofrer esse tipo de pressão lá, que as pessoas têm esse entendimento. Quando surgem essas homenagens, é simplesmente somente para pessoas que já faleceram. Então, logicamente, que muita gente no bairro merece, mas graças a Deus elas ainda estão vivas. Então, essas homenagens são exclusivamente para pessoas que prestaram um bom serviço e já faleceram. Obrigado, eu vou a palavra.
Proposta ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Senhor presidente, dois projetos foram inclusos na pauta. E o seguinte aqui da pauta do vereador Glêmio, só que ele abriu mão para que passasse à frente aqui do vereador Hamilton, que é um dos que entrou na pauta, que é o projeto 120/2016, que, de autoria do vereador Hamilton Filho, que denomina de Centro Comunitário Sebastião Luz da Silva o prédio público localizado na rua Satélite do Jardim Tesouro, em primeira votação.
Outro projeto que também denomina algum próprio público, de autoria do vereador Hamilton Filho, está em discussão. O vereador Hamilton, está conosco. Na discussão, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Hamilton Filho pela iniciativa de poder dar esse nome a esse centro. Esse centro ali era uma casa, era um local onde foi designado para a associação de moradores e esse senhor que vai receber o nome, vai dar o nome lá ao local, foi o presidente da associação de moradores que conduziu ali por muito tempo. E esse prédio ficou abandonado lá no setor, ficou abandonado por longa data e as pessoas me procurou no sentido de poder revitalizar ali, porque estava sendo morada de marginais, estava sendo usado por usuários de droga. E nós fizemos uma solicitação e hoje está sendo revitalizado esse prédio e vai colocar ali um centro de cursos para atender todos os moradores do bairro Tesouro, Vila Rica, os bairros ali adjacentes. Então eu acho que muito justo poder dar o nome ao presidente da Associação de Moradores, que era o responsável por aquele setor. Então eu quero parabenizar o vereador Hamilton, a filha dele, que é uma moradora lá do setor, que conduz ainda a Associação de Moradores, que sem dúvida nenhuma presta um grande trabalho ali para a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Proposta ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto do vereador Gleim Martins, processo número 137/2016, que reconhece utilidade pública municipal à Associação de Moradores da Alexandrina, Nova Alexandrina e Antônio Fernandes. As comissões de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Discutindo o projeto.
Projeto de autoria do vereador Gleim Martins está em discussão. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, sobre esse projeto aí, eu conheço aquela associação no tempo da sua fundação. Deu do tempo do Iron, eu acho que foi para os Estados Unidos, voltou, está morando em Goiânia agora. E deu do tempo da fundação. Era uma associação desdeixada, falida. Só tinha um barraco velho ali. Velho mesmo, caindo nos pedaços. Não tinha coisa nenhuma para lazer ali, vereador Jacques. Uma associação que só tinha o nome de associação. Agora não. Prédio moderno. O Gleimo, pela sua astúcia, pela sua coragem, angariou fundos aí de vários empresários, inclusive eu, quando eu tinha uma fábrica aí de treliça, sei lá como é que é o nome, Gleimo?
Treliça.
Ele me pediu uma doação, eu falei, ó, não dá, porque minha firma está capenga. Então, eu posso fazer um preço mais barato. Então, é um lutador para aquela região. Então, eu não sabia que não tinha esse projeto, não. Para mim, aquilo foi o título aqui. Para mim já tinha esse título. Então é um lutador pela região. Ele vai sair da Câmara, mas eu tenho certeza que um dia ele vai voltar aqui como vereador, e aquela associação não pode ser deixada como nos velhos tempos. Não tinha, onde os moradores não tinham logrador público para fazer suas festas de criança, festa de Natal, até mesmo as pessoas mais humildes não tinham um local adequado para se promover um casamento, qualquer tipo de festa. Hoje, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, eu acho que a sede da associação ali da Alexandrina é a das melhores de Anápolis. Tem muita sede aí que já está precisando de reforma, tudo. Mas hoje eu passo ali N vezes, que eu tenho apartamento ali naquela região, tenho algumas casas ali de aluguel, eu passo ali N vezes por dia. Então, realmente, está de parabéns à administração Gleimo ali, que veio depois da fundação. Que ali era Deus nos acuda. Era mosquito de dengue para todo lado. Agora, quem passa na porta da associação é outra visão, deu outra visibilidade. Então, eu não posso deixar votar nesse projeto aqui. Obrigado.
Discutindo. Também na discussão, vereador Jacques Charles, posteriormente vereador Luiz Lacerda.
Quero apenas fazer uma observação com relação a esse projeto, presidente, no sentido de que, oriundo que eu sou do movimento comunitário, eu tenho autoridade para fazer essas colocações, conhecendo todo o processo e também as consequências, os benefícios e os prejuízos que um líder comunitário tem e as suas dificuldades. A Associação de Moradores da Alexandrina é, para mim, um exemplo a ser dado e ser seguido por várias outras associações de moradores. O trabalho desenvolvido pelo vereador Gleib enquanto presidente daquela associação realmente é um trabalho diferenciado no que se respeita ao atendimento comunitário daquela sociedade e daquela comunidade. Hoje o movimento comunitário perdeu de forma expressiva o seu valor. O movimento comunitário, ao longo dos anos, vem se prostituindo no que diz respeito à sua verdadeira função de representar a comunidade, vereador Lacerda. Prova disso, e a gente fala com muita propriedade aqui, nem o Conselho das Associações de Moradores presta um serviço a exemplo que é prestado na Associação da Alexandrina. Então é importante que esse exemplo seja levado e seja seguido por demais presidentes das Associações de Moradores, no sentido de que o presidente tenha um compromisso verdadeiro com a sociedade e a comunidade local. E a gente não vê muito isso, na verdade, nos dias de hoje. Eu sonho um dia rever novamente, vereador Gleimo, aqueles congressos, aqueles movimentos, aquelas movimentações, Valdo Lacerda, que antes levavam aqui 5, 3, 4 ônibus para Brasília, para Goiânia, defendendo o movimento comunitário, coisa que há muitos anos não se vê. Quando a política adentrou aos movimentos comunitários, ela simplesmente acabou com o movimento comunitário e o movimento político partidário. A política, que eu digo política partidária, ela tirou toda a autonomia do movimento comunitário e o movimento comunitário se entregou a essa questão. Então, como eu sou oriundo do movimento comunitário, além de cumprimentar, além de reconhecer o belo trabalho feito pela Associação de Moradores de Alexandrina, comandada pelo vereador Gleimo, então presidente da associação, eu gostaria que todas as associações de moradores, inclusive o presidente do Conselho dos Moradores, levasse essa ideia e fizesse com que, presidente, inclusive meu amigo pessoal, com que essa ideia e esse exemplo fosse implantado em todas as associações. Sei que é difícil, sei que não é fácil, mas não existe vitória sem luta. Nós não podemos nos entregar a essas questões que eu estou dizendo dos movimentos políticos partidários entrando no movimento comunitário. Então, parabéns, Valdo Gleimo, você está de parabéns, a Vila Alexandrina está de parabéns, e é claro, a cidade de Anápolis está de parabéns com esse trabalho belo, maravilhoso. Muito obrigado, eu vou parar.
Projeto ainda em discussão. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, era justamente nesse sentido
que discursou aí o vereador Jackson Charles, que eu ia também fazer a minha fala, senhor presidente. E cumprimentar o vereador Gleim Martins, porque foi justamente quando Vossa Excelência e vereador Jackson Charles, e eu concordo, que muitos líderes comunitários aí aproveitam disso para fazer carreira política, o vereador Gleim fez o contrário, ele usou da política para fortalecer o movimento comunitário. O senhor está de parabéns. Mesmo depois de eleito vereador, Vossa Excelência continuou fazendo o papel de liderança, de líder comunitário, mas de verdade mesmo, na prática, não só de discurso, mas na prática, a gente viu todas as suas ações, desde o começo do mandato, em prol da população daquela região. Então, usando realmente o seu mandato de vereador para fortalecê-lo como líder comunitário. Por isso que eu cumprimento Vossa Excelência, continua agora lutando por lá pela região, aumentou os seus votos aqui, Vossa Excelência não foi derrotada, a população o elegeu por questões aí da lei eleitoral e de partida, que Vossa Excelência não está tendo mandato aqui para o ano que vem, mas não por culpa da população. A população reconheceu o seu esforço ali, reconheceu a sua liderança naquela região, tanto é que o senhor aumentou e muito os seus votos aqui daquela eleição para cá. Então, quero usar aqui da discussão desse projeto, de coração, vereador Gleim, para reconhecer o trabalho que Vossa Excelência fez ali pela região, não só como político, mas principalmente como líder comunitário, que não é de hoje. O senhor vem exercendo essa liderança lá já há vários anos e coloca aqui, falo novamente, Vossa Excelência está de parabéns porque usou aqui do mandato para fortalecer, sem sair das raízes ali, das lideranças comunitárias. Parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Projeto do vereador Gleim Martins ainda em discussão. Discutindo o autor do projeto, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer a fala do vereador Mauro, do Luiz Lacerda, do Jackson Charles. Dizer, em função de associação, nós aprendemos, vereador Luiz Lacerda, que tem que estar ali em detrimento da população. O que nós apresentamos pela associação, não só pelo bairro, mas pela cidade, onde nós apresentamos uma proposta de inovar, de melhorar e buscar a população para estar de acordo com as atividades públicas. Uma vez nós fizemos diversas audiências públicas ali, levando a temas importantes para a população, uma vez que ela estava distante. Anteriormente não conseguia, fizesse uma reunião na associação, ia 10 pessoas, 15 pessoas, no máximo. Hoje não, a gente faz uma reunião lá que lota o plenário da associação, lota as dependências, e ampliamos ainda mais, resgatando essa credibilidade da população, quando apresentamos ali para a Associação de Moradores uma proposta de implantar o Centro Clínico AMA, onde temos lá fisioterapia, nutricionista, psicólogo, eletrocardiograma, temos uma bancada de advogados, que já atendeu mais de 1000 pessoas ali em mutirão de aposentadoria, enfim, diversas outras atividades acontecem na Associação de Moradores da Alexandrina, e por isso nós pedimos esse reconhecimento, essa utilidade pública, para facilitar essas parcerias agora, porque enquanto vereador conseguia estar bancando, mantendo aquilo ali, assim como o vereador Mauro disse, as treliças, aonde nos concedeu um preço melhor, onde começamos a melhorar, a ampliar o prédio, a estrutura física. Hoje nós precisamos de instituição fortalecida para fazermos convênio. O que o vereador Jacques disse em relação aos congressos, em 2009 estive em Praia Grande, vereador, em São Paulo, um congresso de associação de moradores do Brasil inteiro. Eu vi a importância que é ser um presidente de bairro, uma liderança comunitária. Ali eu pude perceber o quão importante é você estar à frente de uma associação e levar benefícios para a sociedade. Então, recentemente agora veio também dois vereadores, o presidente da Câmara e o vice-presidente de Três Corações, conhecer o projeto, conhecer a Associação de Moradores, para levar essa ideia para Minas Gerais, para Três Corações. Então isso nos fortalece e nos engrandece, porque nós, é um projeto que deu certo, nós estamos ali, e como o vereador Mauro, o vereador Luiz Lacerda diz, tem que continuar, mas através da população. A população nos elegeu, nos ajudou, confiou em nós, onde viemos várias pessoas não conseguindo, não só em Anápolis, mas no Brasil inteiro, uma política atípica, uma política diferente, mas estamos aqui cumprindo nosso mandato, a nossa missão, e a minha missão na associação não terminou. Ano que vem nós estaremos ali montando um consultório odontológico, uma sala de raio-x,
é um consultório veterinário. Enfim, nós estamos com propostas melhores e com certeza nós vamos ampliar ainda mais aqui o trabalho. Por isso eu peço o voto, para a gente poder colocar, tornar utilidade pública, que fica muito mais fácil conseguir esses benefícios para aquela associação. Obrigado, devolvo a palavra.
Projeto do vereador Gleb Martins, que reconhece utilidade pública municipal, Associação de Moradores da Alexandrina, Nova Alexandrina e Antônio Fernandes, continua em discussão. Em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Processo de número 105/2016, de autoria da vereadora professora Geli, que torna obrigatória no âmbito das unidades da rede pública e privada de saúde do município de Anápolis a realização do teste do olhinho e da outras providências. Projeto em primeira votação, em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, vereadora professora Geli, autora do projeto.
Senhor presidente, esse projeto, ele vem tratar aqui da obrigatoriedade da realização do teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho nas crianças recém-nascidas, tanto da rede pública municipal, quanto também da rede particular. E mais do que isso, nós tratamos aqui nesse projeto não só da obrigatoriedade do teste, mas do encaminhamento. As crianças que são detectadas com algum problema, que elas sejam encaminhadas para um posterior tratamento, para que não haja sequelas e tantos outros problemas que acarretam e que possa ser detectado dentro do teste do olhinho. Por isso eu peço o apoio dos pares, no sentido que nós possamos aprovar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo, né? O vereador Paulo de Lima, né, também na discussão da proposta.
Presidente, eu já tenho um projeto da minha autoria sobre esse mesmo assunto, sobre esses mesmos itens da vereadora Geli. Então, infelizmente, eu não posso votar em um projeto que já tenho um projeto nessa casa. Então, eu voto contra. Obrigado, presidente. Já tem um
projeto? Pode dar.
Senhor presidente, questionando o regimento.
Isso é uma questão de ordem, vereador. Seria uma questão de ordem. Existe realmente? Bom, aí solicita a nossa assessoria legislativa.
Senhor presidente, eu posso me manifestar nesse sentido?
Por gentileza, professora.
Senhor presidente, eu já havia conversado isso com o vereador Paulo de Lima antes e conversei também na diretoria legislativa. Esse projeto, ele passou aqui em todas as comissões e ele está muito mais completo dentro do projeto do vereador Paulo de Lima. Ele cita o teste do olhinho e outros testes também, mas ele apenas cita o teste do olhinho. Esse aí, além de fazer o teste do olhinho, ainda o encaminhamento. E o projeto está totalmente saneado dentro da diretoria legislativa.
Bom, está aí a explicação. Era aqui no processo aqui não consta a apresentação de um projeto anterior com o mesmo teor.
Tem que tirar o projeto.
Questão de ordem, vereador?
Questão de ordem.
Luiz Lacerda, na questão de ordem.
O projeto está devidamente tramitado nas comissões com os pareceres favoráveis, senhor presidente?
Será? Tá, exatamente. Foi aprovado em todas as comissões. Vai ser colocado em votação. Estamos em discussão.
Essa parte está superada, então,
presidente. Questionando, presidente. Questionando. Está superado, mas quem manda é aqui, o Luiz Lacerda. Aqui é soberano. Como já tem outro, eu peço que retire esse projeto para ser analisado lá. Vamos buscar o outro do Paulo de Lima, que fala isso, e vamos analisar. Nós temos tempo amanhã e depois. Eu peço, senhor presidente, que o autor do projeto retire esse projeto, que eu estou saindo nesse momento. Eu não vou votar o projeto.
Quando eu falo que essa parte está superada, a parte das comissões está superada.
Questão de ordem, presidente.
Cabe ao vereador agora votar contra ou a favor do projeto.
Questão de ordem, presidente.
Pedir para a autora retirar o projeto.
Eu queria pedir vista desse projeto, presidente, antes da votação, para a gente sanar essa dúvida. E assim passa. Vereador Paulo de Lima, entendi, ficou bem entendido aí a questão do vereador Luiz Lacerda. Ele está esclarecendo que essas observações deveriam ser feitas nas comissões. Uma vez passado pelas comissões, vem para plenário, para discussão e votação.
Presidente, eu fiz uma questão de ordem, ou o senhor não entendeu? Se ele for em votação, não tem como eu pedir vista. Eu estou pedindo vista antes de ir para votação, para a gente sanar essa dúvida e se passe.
Mas ele está em discussão.
Ele ainda não está em discussão.
Presidente.
Está em questão de ordem, não está em discussão.
Questão de ordem, presidente. Mais uma.
Questão de ordem, Léo.
O pedido do vereador Jackson Charles pode perfeitamente ser autorizado, desde que agora, como o projeto já começou a ser discutido, com autorização do plenário,
sim, tudo bem.
Pode conceder a vista.
Tudo bem. Coloque em votação a plenária.
O vereador Jackson Charles solicita vistas em plenário, uma vez que iniciou-se as discussões do processo. Nós vamos colocar para as... Eu gostaria também, eu acho que é pertinente, para que possamos aí dirimir algumas dúvidas acerca do mesmo. Mas, de qualquer forma, as lideranças partidárias para a concessão da vista, uma vez que está aí, de certa forma, não infringindo, né? Mas para cumprimento do regimento, as lideranças para concessão da vista em plenário após o início das discussões.
Questão de honra, presidente.
Pois não, vereador Eli.
Esse projeto começou a ser discutido na fala do Paulo de Lima.
Não, ele fez uma questão de ordem.
Foi, Paulinho?
Todos dois fez uma questão de ordem. O vereador Lacerda fez uma questão de ordem e o Paulo de Lima fez uma questão de ordem.
Ah, desculpa.
O vereador Paulo de Lima não se pronunciou como questão de ordem, mas eu alertei que a discussão dele era uma questão de ordem e não a discussão propriamente dita do projeto.
Aí não estava em discussão ainda, se eu pedir a questão...
Vamos verificar as lideranças.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Não, se está pedindo vista, não tem que consultar o plenário para isso, não.
Já havia iniciado, já estava liberado para as discussões. Essa é a questão, esse é o problema. Se tivesse sido solicitado, e agora nós temos aqui também a solicitação formal do vereador. Portanto... concessão de vista, vereador Luiz Lacerda, líder do PT.
Agora sim, dentro do que prevê o regimento, sou a favor, senhor presidente.
Em substituição à liderança do PSDB, vereador, na sequência aqui, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, favorável ao pedido de vista.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles.
O Ederson Lopes está aqui.
Eu voto favorável.
Vereador Jackson Charles, favorável. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Glei Martins. Sargento Alberto.
Favorável à vista ao vereador Jackson.
Jean Carlos.
Favorável.
Hamilton Filho. Vereador Eli Rosa. Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima.
Lógico, favorável.
Portanto, está concedida a vista. Voltaremos. Esse projeto volta amanhã para discussão e deliberação novamente. Concedida as vistas. Mais algum projeto, vereador secretário Edson Lopes?
Requerimentos.
Se não me engano, temos algumas moções. Prioridade para as moções.
Cadê as moções? Moção de apelo, autoria do vereador Jackson Charles, devidamente assinado por diversos outros vereadores, hipotecando apelo à PEC 405/2009, elaborada pelo deputado federal Kleber Verde, PRB do Maranhão, em 16 de setembro de 2009.
Ah, é. Bom, portanto, moção de apelo de autoria do vereador Jackson Charles está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o autor da proposta, vereador Jackson Charles.
Vale salientar, presidente, que ela já está subscrita pela maioria dos vereadores, né, já estão todos assinados aí. Então, na verdade, senhor presidente, a PEC 405-209 do deputado federal Kleber Verde, do PRB do Maranhão, é uma PEC que trata do direito de aposentadoria para os garimpeiros e pequenos mineradores. Essa proposta já tramita no Congresso Nacional desde 2009 e ela está parada nas comissões no Congresso Nacional desde 16/9/2009. Vamos fazer um pequeno relato aqui do que seria essa preocupação. Todos nós aqui conhecemos os problemas advindos dos garimpeiros, mais especificamente com a Serra Pelada. A quantidade de pessoas que entregaram as suas vidas ali para sustentar sua família. Muitos com problemas de saúde, muitos até hoje enfrentam um problema de malárias advindas desse trabalho honesto, um trabalho onde a vida era colocada em xeque com relação aos problemas ali, não só da doença que afetava a população trabalhadora, mas também dos problemas advindos de relacionamentos, né? Pois ali tinham pessoas de várias crenças, várias raças, né? Advindas de vários pontos do mundo e do país. Era um conflito constante, várias pessoas perdiam as vidas, várias pessoas não sabem até hoje qual é o seu paradeiro. Enfim, várias pessoas entregaram as suas vidas e trabalharam a vida a vida toda e não tiveram direito a lutar por uma aposentadoria. Então, na verdade, o que nós estamos propondo aqui, presidente, é que esta proposta tenha continuidade e que se ela realmente vier a atender os aspectos legais, que ela possa ter um desfecho para arrancar, inclusive, dessas pessoas essa agonia que elas trazem ao longo dos anos. Será se eu conseguirei ou será se eu não conseguirei? Eu tenho ou não tenho direitos, né? E tem pessoas que já estão aí praticamente com a sua vida quase que terminando o seu ciclo de vida. E há muitos anos ela espera isso, ele espera isso, para deixar aí para os seus filhos, para os seus netos, para as suas famílias, uma justificativa desse trabalho prestado durante esses anos ali na Serra Pelada. Então eu, enquanto legislador deste município, eu, enquanto sabedor desse problema, até porque nós pudemos conhecer um grande grupo de garimpeiros resistentes na cidade de Anápolis, eu fiquei assim, de verasmente, vereador Lacerda, perplexo até, eu não sabia que Anápolis tinha tantos ex-garimpeiros como tem. Pessoas do nosso dia, do nosso cotidiano, que eram garimpeiros, que deram a sua vida e que nunca tiveram aqui uma voz de vez nessa Casa de Leis. E enquanto representante da população, eu quero também fazer aqui justiça e representar essa população para solicitar ao Congresso Nacional, através dessa Casa de Leis, uma ação para que esse projeto possa dar continuidade e aí, quem sabe, tendo o direito legal, eles receberem esse benefício. Portanto, eu peço o apoio de todos os vereadores nesse sentido. Devolvo a palavra.
Moção de apelo de autoria do vereador Jacques Charles ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Senhor presidente, duas moções de pesar de autoria do vereador Jacques Charles, devidamente assinadas pelos demais vereadores. A primeira, moção de pesar, que requer pesar pelo falecimento do senhor Ademar Costa Torres, Capilé. E a outra moção de pesar também pelo falecimento do senhor Ivaldê Marques de Azevedo.
Moções de pesar, ambas de autoria do vereador Jacques Charles, está em discussão.
Eu discuti, presidente. Não.
Na discussão, o autor das propostas, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero aqui falar um pouco, breve, mas um pouco, de cada um desses homenageados aí que nós estamos fazendo essa moção de pesar. O Aldemar, o vulgo chamado Capilé, um folclórico do futebol varziano, todo mundo que mexe com futebol varziano aí sabe do que eu estou falando. Capilé, uma figura que deixou um legado importante para o futebol varziano ali, mais especificamente no setor sul, e ali também no Polo Centro, ele tem um trabalho muito significativo, onde o Capilé, além de organizar alguns campeonatos, um grande número de campeonatos, ele participava sempre nas finais de ser o Luciano do Vale, o locutor do jogo, do futebol, e ali ele mencionava, pontuava um a um jogador que estava participando da partida, e de forma a alegrar aquele evento, de forma a valorizar aquele evento. E o Capilé foi um lutador, um batalhador, e foi um dos reivindicadores para que nós pudéssemos apresentar aqui uma solicitação, um requerimento, uma emenda para a Prefeitura Municipal construir, vereador Jean, ali no setor sul, os vestiários e também o alambrado daquela localidade. E o Capilé foi um dos baluartes, foi um lutador, e eu queria que ele ficasse memorizado. Inclusive, veio, inclusive, vereador Jean, apresentar a proposta para que a gente denomine o estádio, a Praça Esportiva e o vestiário do Setor Sul com o nome, para eternizar o nome daquele lutador comunitário e que tanto fez pelo futebol vaziano, mais especificamente no Setor Sul. O Ivaldê é um mais publicamente conhecido como o D. O D é um morador antigo da Vila Formosa. O D me faz lembrar esposo da Fátima, genro do senhor Ataíde. Me faz lembrar na minha infância, ali na rua, antiga Rua 9, que hoje é Frei João Batista Vogel, na Vila Formosa, primeira etapa, onde nós, ainda crianças, do vereador Jean, brincávamos ali de carrinho de rolemã. E eu me lembro do D chegando ali na Vila Formosa para namorar a Fátima, minha amiga de infância também, e o D levava sempre para nós ali o chocolate, né? Para distribuir aqueles jovens ali da Vila Formosa, e ficou memorizado, né? Um amigo que eu tenho guardado no peito, vai deixar muita saudade, é também amigo do vereador Luiz Lacerda, é um companheiro de esporte do vereador Luiz Lacerda, e o D é uma pessoa querida ali na Vila Formosa. Então eu queria, senhor presidente, a par de pedir apoio nessa moção, também solicitar essa Casa de Leis, que hoje encaminhe uma coroa de flores em nome da Câmara Municipal, para prestar essa última homenagem ao nosso amigo Ivaldê, popularmente conhecido como D, que é assim que nós carinhosamente o chamávamos, para em esse último ato, deixar aqui o nosso registro, vereador Lacerda, de uma homenagem do Poder Legislativo para essa família maravilhosa e também para esse amigo que está sendo velado a partir de agora. Vou receber o horário da família, que ainda não foi definido, o corpo estava sendo ainda preparado, mas que nós estamos acompanhando aí. Aproveitar esse momento, senhor presidente, para finalizar minha discussão, para chamar a atenção, vereador Lacerda, a um ponto que todos os vereadores aqui são chamados. Eu vou apresentar, vereador Jean, aqui uma emenda, uma lei, para que nós possamos autorizar o Poder Executivo a fazer, inclusive, vereador, doações de equipamentos hospitalares, a exemplo de camas não utilizadas mais pela Prefeitura, para pessoas, e camas e cadeiras de rodas, para pessoas a estilo de um semi-home care, né? Home care chamado, para aqueles que têm dinheiro para pagar, mas aquele mais fraco não tem, e fica recorrendo aos vereadores, pelo amor de Deus, eu preciso de uma cama hospitalar, minha mãe não pode mais ficar no hospital, lá em casa não tem como ela ficar deitada, e nós queremos oferecer uma qualidade de vida melhor nesses últimos dias para ela, e a população fica com dificuldade de resolver esse problema super difícil para quem não tem recurso, e o município pode perfeitamente atender essas necessidades e com equipamentos substituídos, trocados pelos hospitais municipais. E eu querendo aqui levantar essa questão, vereador Jean, minha assessoria jurídica já está preparando esse projeto para nós apresentarmos agora em janeiro já, na nossa nova legislatura, para que o município possa autorizar, sem questionamentos, vereador Lacerda, sem questionamentos jurídicos, desde que seja comprovado a necessidade e a inviabilidade financeira dessa família, ou seja, famílias de baixa renda, será atendido por mais esse serviço da prefeitura, que com certeza será um ato, acima de tudo, humano, pelo Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Eu, inclusive, nesse momento, uma amiga nossa está precisando demais de uma cama hospitalar.
Escutinha.
Quem tiver disponibilidade, por favor, entrar em contato com esse que faz esse comentário. Ainda na discussão? A discussão da propositura, ainda Jean Carlos.
Obrigado.
Não, eu quero aqui também fazer a referência ao falecimento do Capilé. E, Jacques, é verdade, ninguém mais faz jus a ter o nome, a emprestar o nome ali, senão o Capilé ao campo de várzea do setor sul. Sempre nos acolheu muito bem, né? Nós estivemos particularmente juntos com ele em diversas, né, finais lá, um entusiasta, né, do futebol de várzea, animado. E uma situação inusitada que o vereador Geri deve se recordar, tivemos um dia lá na escola do lado Maronita, e naquela oportunidade convidei o prefeito João Gomes para ir lá conhecer a reivindicação do alombrado, como o vereador Jacques também já lutava. E aí cheguei na frente e falei: Capilé, o prefeito está vindo aí, daqui um pouco nós vamos cobrar dele. Aí assim que o João chegou, veio cumprimentando todo mundo, e ele era desapegado de política, pegou na mão do João e falou: cadê o prefeito? Não está vindo, não? Deus o tenha. Mas eu falei: não, Capilé, esse é o prefeito, o João. Ele ainda achava que era o Gomide, tá, né? Mas era um cara realmente ali animado, entusiasta, e que Deus possa dar um bom lugar. E certamente, viu, vai ficar na memória de todos ali, né? Aqueles amantes do futebol, sobretudo o vereador Jacques, está ali frequentemente. Eu tenho boas lembranças dele também. Fica aí o nosso pesar registrado, e que a família, né, receba aí as nossas condolências. Também fazendo externar aqui os sentimentos pelo passamento do colega amigo Ivan Lucena, ainda jovem ali também, 45, 46 anos, morador da Tiradentes, e que nós estaremos apresentando aí amanhã também a moção do pesar, um colega ali da Tiradentes que faleceu também, amigo aí do Jacques também, conhecia, e que Deus possa aí confortar todos os familiares e amigos. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Jacques e me juntar a ele aí, na solidariedade, à família do nosso querido aí, o Ivaldê. Se falar Ivaldê lá no nosso ciclo de amizade, lá na Roda do Truco, ninguém vai saber quem é. Mas se falar o D, aí todo mundo sabe, todo truqueiro tem um apelido. E o D, conhecido lá de muitos anos, lá nosso amigo, que infelizmente nos deixa hoje, vai ser velado agora no São Sebastião, né, vereador Jackson Charles? Mas um companheiro aí realmente de muitos anos, companheiro valoroso, que infelizmente nos deixa. E quero aqui me somar aí, me juntar ao vereador Jackson Charles, na solidariedade aí à família, e que a família possa buscar em Deus aí o conforto dessa perda, que realmente não é fácil. Se não é fácil para nós que somos amigos, imagina aí para os seus familiares. Mas cumprimento Vossa Excelência aí pela propositura, e que Deus o conforte e guarde um lugar para ele lá ao seu lado. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, as moções de pesar. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Estão aprovadas.
Senhor presidente, requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando pedido de faixa elevada. Eu nem prestei atenção, vai ser lido agora. Na Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando pedido de faixa elevada na Avenida Elias Isaac, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando poda de árvore na rua Presidente Juscelino Kubitschek, Vila Industrial. Vereador Jackson Charles solicita também substituição de poste de energia, localizado na rua Princesa Isabel, Jardim Palmares. Vereador Jackson Charles solicita retirada de árvore localizada na rua Paranapanema, Jardim América. Vereador Jackson Charles solicita encaminhamento de ofício ao prefeito João Gomes, solicitando, por ocasião da transição de governo, o envio de todos os relatórios que versam sobre as dívidas, receitas do município, bem como situações de licitações, de contratos, obras municipais e sobre serviços públicos, para que seja enviada à Câmara Municipal. Vereador Hamilton Filho não se encontra. Vereador Jackson Charles solicita serviço de tapa-buraco nas imediações da rua Monte Carlo, residencial Ayrton Senna. Vereador Jackson Charles solicita gramagem ao redor do campo localizado na rua Luiz Carlos de Souza, setor sul.
Vereador Jackson Charles solicita gramagem ao redor do campo, é a mesma coisa. No... Senhor presidente, são esses requerimentos de hoje.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo.
Os requerimentos lidos estão em discussão, na discussão, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho pertinente aí algumas solicitações de umas faixas elevadas lá na Avenida Santo Antônio, na Avenida Elias Isaac, em virtude de um grande fluxo de carros, fluxo de pedestres, alguns acidentes que já ocorreram lá, e também reivindicação antiga aí dos moradores daquela região. Então eu acho pertinente que seja atendida essas faixas elevadas, em virtude desses acontecimentos, desses acidentes, e uma solicitação antiga também daqueles moradores daquela região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero fazer discussão rapidamente todos os requerimentos, mas eu quero chamar a atenção de um requerimento, que é o requerimento que solicita o encaminhamento de toda a documentação da transição democrática. Qual o objetivo disso? Só para vocês entenderem. Eu acho que a Câmara Municipal, inclusive por determinação e orientação do Tribunal de Contas do Município, faz parte da Comissão de Combate à Corrupção, onde orienta as câmaras municipais, vereador Acerda, a estarem cientes e participando de todo o processo da transição democrática. Qual o objetivo? É para que amanhã não haja nenhum questionamento, não por parte dos dois substituídos ou substituto, mas por parte de grupos que fazem parte de um lado ou de outro, fazendo acusações levianas, sem o conhecimento da Câmara Municipal. Então a Câmara vai ter nas suas mãos todo o processo de transição, para que nós possamos, inclusive, dar aqui a voz e vez daqueles que forem acusados por isso ou por aquilo, levianamente. Então, e acima de tudo, cumprir com o nosso papel de legislador, que é fiscalizar e estar a par de todo o processo, principalmente da transição democrática. Nós estamos pedindo aqui também uma solicitação de substituição de um poste ali no Jardim Palmares. O nosso projeto de campo do Jackson Móveis está em pleno vapor, vereador Lacerda. Está trabalhando para valer, né, nesse fim de mandato, para começar com mais força no próximo. E nós detectamos um poste no Jardim Palmares quase que caindo. O risco de acidente é muito eminente. Então, nós estamos pontuando para a CELG. Sei que vai ser difícil ser atendido, porque uma coisa que a CELG tem feito com muita propriedade é a incompetência. Pra você ter uma ideia, eu fiz a solicitação de uma poda de árvore na Avenida JK, já tem 40 dias, e os fios estão entrelaçados nos fios de alta tensão, com o risco de dar um curto-circuito, e não se toma atitude nenhuma. Então nós vamos, inclusive, pontuar isso com a nova administração, para que nós possamos fazer com que a CELG cumpra com a sua obrigação. Chega desse negócio do pessoal ter a concessão de serviço público e não resolver os problemas da cidade. Isso não dá mais para aceitar. Então, nós vamos trabalhar com muita veemência, com muita cobrança, para que os prestadores de serviço cumpram com as suas obrigações para atender a população napolina. Outros e demais requerimentos nós fizemos, mas o tempo esgotou. Nós queremos aqui agradecer e dizer para a população napolina que nós estamos atentos e cumprindo aqui com o nosso papel de representante da população. Muito obrigado.
Discutindo, presidente. Requerimentos ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Presidente, quero, na discussão desse requerimento, cumprimentar mais uma vez o vereador Jackson Charles. E quero cumprimentar a Vossa Excelência por esse projeto, Jackson Móvel, que ele começou aqui até assim com algumas anedotas e tal, mas que é de fundamental importância. Retrata a obrigação do trabalho do vereador. Vossa Excelência está de parabéns. Eu sou testemunho do trabalho feito por Vossa Excelência e sua equipe, né? Inclusive com aquele carrinho caracterizado, que muita gente até falou que era o carro São Rizal, né, parecendo um envelopinho de São Rizal e tal, e que pegou, e hoje realmente é um projeto falado aí em toda a cidade, e que começou parecendo uma brincadeira, mas que retrata realmente a responsabilidade e a obrigação do vereador, que é de estar ali nas bases, estar visitando a população, visitando o seu eleitor, trazendo os problemas da população para o debate aqui nessa casa, e o senhor e Vossa Excelência o fez muito bem, através desse projeto aí, Jackson Móvel. Por isso a nossa intervenção, para parabenizá-lo por isso.
Muito obrigado, vereador.
Processo requerimentos ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados.
Encerrados os requerimentos, senhor presidente.
Bom, encerrados os requerimentos, obviamente também os projetos que estavam na pauta da ordem do dia, encerramos a ordem do dia, iniciamos as comunicações. Sem inscrito nas comunicações e sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.